sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegada a hora do juízo final. É chegada a hora da gente falar dele. Ele sim, meus amigos e amigas. Neon Genesis Evangelion, Rebuild of Evangelion aí, essa tetralogia de filmes que veio para encerrar a história de uma franquia tão amada que levou 26 anos para se concluir. Eu sei que eu e Gabi Zord estamos, assim, absurdamente felizes. Gabi, eu estou emocionado, eu não sei você.
Eu tô feliz que eu vou falar de Evangelion. Não vou dizer nada mais que isso, vou guardar pra depois.
Gostei, né? Ela tá econômica.
Misteriosaça, que isso.
A primeira fala dela depois que a gente começar a falar, ela achou uma merda.
Imagina. Não vai ser isso, mas... Mas é, são sentimentos contraditórios. Não, sentimentos
Sim,
contraditórios.
Legal, legal. Não, mas ó, até pra familiarizar aí o nosso ouvinte, porventura não sabe, aqui no podcast a gente gravou um episódio sobre a série do Evangelion e o filme The End of Evangelion, né, que encerra a série formalmente, no nosso episódio 3, nos nossos primórdios do podcast, eu, o PH e o Caio Hansen, a gente gravou na época e falamos as nossas impressões e conversamos sobre vários detalhes da série e tudo mais e entramos em vários detalhes lá naquele episódio. A Gabi e o Bianese ainda não tinham tido a oportunidade de a gente falar de Evangelion, né? E já é um tema que eu gostaria muito de trazer aqui. Eu sei que a Gabi também.
É um absurdo.
Que era falar dos filmes, porque querendo ou não, né? É uma continuação direta, tem todo um contexto que a gente vai conversar exaustivamente aqui nesse cast, dentro da narrativa, da franquia e tudo mais, né? Então é uma boa oportunidade. Mas assim, inclusive uma lembrança boa, né, Gabi? Porque eu e você, a gente participou de um programa sobre Evangelion.
Sim.
Lá no nosso amigo Luiz Hunziker, do podcast Omoshiro. Então, pra quem quiser aí também complementarmente ouvir a nossa opinião sobre o Evangelho em outros aspectos, né? Lá a gente inclusive falou de impacto.
A gente falou sobre a série original mesmo, não dos rebuilds nem nada. Então, tipo, como eu não participei do programa aqui do Overdrive, eu estou falando lá o que eu acho de forma bem extensa de tudo e como eu me conecto com a obra. Então, tá lá. E o Pedro também. Mas o Pedro já tinha falado aqui, então não é novidade pra ninguém.
E lá ainda teve um foco, assim, de impacto na cultura pop
sim,
e tudo
sim.
mais. Ah, teve esse viés mercadológico, então é um complemento legal, né? Mas, antes da gente começar o nosso programinha sobre Evangelion, Rebuild of Evangelion, aquele nosso recadinho de sempre, porque você, nosso ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e quer nos ajudar, espalhe a palavra do Animus Overdrive, como a gente sempre pede, porque nós queremos chegar no ouvido de mais e mais pessoas, e para isso a gente precisa de você nos recomendando por aí, para seus amigos, amigas, qualquer pessoa que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. E também, uma forma de você nos ajudar muito tranquilo e que ajuda muito a gente, é você colar lá no nosso feed do Spotify e nos avaliar com 5 estrelinhas. Tem lá o botãozinho pra você nos avaliar e colocar a estrelinha debaixo da nossa logo ali do podcast, bem no comecinho do feed. Então, cola lá, isso ajuda muito a gente. Mesmo que você não nos escute no Spotify, pô, é uma forcinha que você dá pra gente que é muito legal, porque o Spotify gosta muito da gente e a gente quer que isso continue e a gente continuar sempre, né, obviamente, batendo os nossos recordes que a gente tem batido, porque nós somos oficialmente o podcast de anime com mais avaliações e com a melhor avaliação do Spotify. E não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Gabi Tosati, você que tá entrando no robô gigante, doidona de LCL, por favor, como é que esse ouvinte pode ajudar a gente?
Ouvinte, você tem total autonomia pra fazer o que você quiser da sua vida. Eu sei que você quer entrar em catarse.me/animusoverdrive pra você conferir os nossos tiers de apoio e você poder plenamente tomar suas próprias atitudes e seguir o seu coração no que você quer fazer pra ajudar a gente, fazer a gente mais feliz, que eu convivi
pilotar
em sociedade
esse robôzão.
Isso, lotar esse robôzão de cada vez mais gente, meter gente dentro desse robô que é a nossa comunidade. A gente tem grupo no Telegram, a gente marca rolê lá, a gente tem várias vertentes do grupo pra várias outras coisinhas. É um grupo muito massa, com gente muito legal. Além disso, a gente também vai ter sorteio, tem programa extra, tem mil coisas. Lá no link vocês vão poder ler tudo, vocês vão poder se informar de tudo. Então, por favor, entram lá no link e aproveitem muito essa jornada dentro do Eva Zero Drive.
Caraca! Acabou, gostei. Sem mais delongas, vambora pilotar este robô gigante.
Rebuild of Evangelion é uma série de 4 filmes que reconta e continua, vamos discutir isso aqui, né? A história de Evangelion. É uma saga de filmes que foi começada a ser publicada em 2007, mas só foi ser encerrada em 2021. E caso você esteja, reconta a história de Evangelion, tá? Mas o que é Evangelion? Primeiro, recomendo que você ouça o nosso podcast de Evangelion antes de ouvir esse aqui. Mas se você insiste mesmo em saber, Evangelion conta a história do Shinji, que é um adolescente que vai ser recrutado pelo pai dele, pai ausente durante toda a sua vida até aqui. E aí depois daqui também, pra ser sincero. É o pai
ausente. Que... Não, pai desgraçado.
Podia ser mais, né? Vamos combinar, assim.
Evitaria novos traumas.
Se tivesse permanecido ausente como antes,
talvez estava melhor.
Mas conta a história desse pai ausente que recruta o Shinji, porque o Shinji é uma peça importante na luta de robôs gigantes, outra coisa discutível aí entre várias pessoas, contra anjos, que são criaturas que estão aí, a princípio, parece que tentando buscar o apocalipse. Assim, é um pai que recruta um filho para pilotar um robô gigante numa luta do bem contra o mal. E esse filme que explora, aprofunda, transforma, reconstrói, sei lá, esmigalha os miolos de Evangelion das mais diversas formas e tenta reconstruir ou destruir essa história, não sei bem.
Justo. Bom, até pra surpresa dos meus amigos aqui agora em a pouco, em off, esse programa é uma escolha pessoal minha, né?
Ah, é?
Obviamente, é.
Tava nem sabendo.
Não, sabia, Gabi? Não, não é possível.
Tava prestando atenção.
Essa reação foi genuína.
Falar isso, irmão.
Caraca, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. A gente imediatamente acabou de tocar nesse assunto.
A gente acabou de falar isso.
Eu até, olha, por um segundo eu achei que ela tava só fingindo,
tá
ligado?
Eu também achei, atuando.
Falei, caralho, atriz.
Gabi Zord, atrizona. Globo, contrate essa mulher, pelo amor de Deus. Mas enfim, não é.
Pra vocês verem a capacidade que minha cabeça tem de estar em lugares.
Ai, amei, Gabi.
É que em defesa da Gabi, né, a gente tá acostumado com indicações pessoais do Pedro que são um pouco duvidosas, né, assim. Como essa é muito boa, aí a gente nem considera. Isso aí...
Não, mas a minha cabeça essa semana, realmente, ela tá me abandonando aos pouquinhos, então eu entendo. Quinta-feira, cara.
Tá todo mundo cansado, é foda.
Último gás, rapaziada.
Mas tudo bem, o fato é a minha escolha pessoal dessa vez, né, e como eu disse agora no começo do primeiro bloco, já é um tema que a gente tava querendo falar muito, e várias pessoas estavam mandando mensagem recentemente, tem algum brother, inclusive, que eu não vou lembrar o nome, que ele mandou, sem sacanagem, umas 10 mensagens semanas seguidas, assim, do tipo, quando que vai sair do Rebuild of Evangelho e tal. Esse momento chegou, cara, eu não lembro o teu nome agora de cabeça, mas tá aqui.
É pra você.
E, cara, eu tô muito feliz, assim, e a minha fala inicial, inclusive já um disclaimer para o ouvinte, esse é um podcast que agora aqui no nosso primeiro bloco a gente não vai falar muito spoiler, vamos tentar ficar num aspecto mais geral da obra, mas, invariavelmente, eu acho que o cerne desse programa e da nossa conversa vai estar no bloco de spoilers, que eu acho que não tem muito como falar disso aqui sem estar, de fato, chafurdando nos spoilers e conversando sobre a história e sobre tudo que ela traz, né? Mas assim, pra minha primeira fala do programa, o que eu queria dizer, na realidade, é tipo, as pessoas já sabem o quanto eu amo Evangelion. Evangelion é um dos meus animes favoritos da minha vida. Eu sempre falo que Fullmetal é o primeiro, Evangelion é o segundo, e pra mim essa ordem é muito sólida, saca? Na minha cabeça e no meu coração. E é uma série que eu conheci muito novo. Eu acompanhei isso desde os meus 13, 14 anos de idade. Eu comecei ali assistindo anime baixado no Casa A, eu comprei o mangá e colecionei o mangá por uma década, porque o mangá demorava pra sair e demorou pra ser finalizado. E também acompanhei a jornada dos Rebuild of Evangelion, desses filmes, conforme eles foram lançando. Então, não é exagero eu falar que eu presenciei e eu vivi a franquia Neon Genesis Evangelion por boa parte desses 26 anos de vida da obra, saca? Então, pra mim, já falando uma opinião geral, inclusive, eu amo os filmes Rebuild of Evangelion demais, porque eles trazem pra franquia algo que eu não sabia que eu queria e precisava até, de fato, consumir ela, que era, tipo, uma resolução, sabe? Ou uma espécie de resolução. Eu tenho esse sentimento muito forte dentro de mim, sabe? Num aspecto pessoal, justamente por ter sido uma obra que eu acompanhei por muitos e muitos anos, e, por exemplo, quando saiu o terceiro filme, e o terceiro filme, como a gente vai falar depois, cara, ele começa a explodir cabeça, você fica completamente confuso, não sabe mais o que tá acontecendo e tal. A espera do terceiro e quarto filme que levou 9 anos pra vir, sabe? Foi uma espera, tipo, por mim, ridiculamente aguardada. E o quarto filme, pra mim, quando a gente conversar sobre os detalhes, eu vou falar sobre aspectos da narrativa dele que mexem comigo. Foi um filme que, quando ele chegou, ele foi catártico, sabe? Então, em um aspecto geral mesmo, sem entrar em muito detalhe, esses filmes, pra mim, sedimentam e solidificam o quanto Evangelion é uma obra magnânima, sabe? Magnânima num aspecto bem geral da palavra, do que ela pode significar, porque ela se propõe a algo imenso. Em alguns aspectos, a gente pode até discutir um pouco de prepotência, talvez, mas é uma obra que, inclusive citando a Gabi Tosati, a minha maravilhosa Gabi Zord, num programa recente que a gente gravou sobre Chainsaw Man, que ela muito bem defendeu quando ela falou sobre os aspectos diferentes que você pode ler uma obra, né? E eu acho que Evangelion, no fim das contas, tem muito disso, sabe? Muito dessa fala da Gabi, uhum, sobre, às vezes, tipo, cara, tem muitos elementos da história, em diversos momentos é muito confuso, não é didático, às vezes é uma obra que se propõe a ser didática, sabe? Uma ação maneira, e tem robô, e tem conceitos que são muito inovadores pra história do anime, pra cultura pop de uma forma geral, sabe? É uma obra muito emblemática. Só que, assim, independente da forma como você, eu até acho assim, quando a gente for discutir sobre as coisas, sobre o filme, que as coisas que ele fala, ele ressoa em mim de formas diferentes, sabe? E eu às vezes sinto, com conversa com outras pessoas, o quanto, e é por isso que eu sinto que a obra é magnânima, porque as pessoas consomem ela de formas diferentes. E gostando ou não, você vê como essa obra acaba afetando as pessoas, sabe? Acaba conectando elas. Então, pelo bom ou pelo mal, pela confusão ou pela clareza que esses filmes trouxeram, saca? Independente da forma como as pessoas vejam, eu acho que é uma obra que marca a história de uma forma, assim, surreal. E mais do que a história do mundo, marca a minha vida, sabe? E pra mim, só solidifica o quanto vai continuar marcando a minha vida, sabe? O quanto isso é, continua sendo uma obra importante pra mim. É isso que eu tenho pra dizer, sério.
Eu acho que quando você fala de palavras como magnânimo ou catártico, ele resume muito o que eu acho. É claro que você levou essas palavras para o máximo da interpretação positiva, porque é a relação que você tem. Isso, mas eu acho que elas representam o que é Rebuild of Evangelion, que é, tipo assim, é muito. É demais, sabe? Ele vai. Muito. É muito, saca?
Pra todos os lados. Então, assim, pro bem e pro mal,
né? Eu acho que é isso, sabe? Aí depende, assim, é uma porrada muito forte. E é até uma coisa que, enquanto eu estou vendo, eu sempre... Foi a segunda vez que eu assisti tudo, né? Agora pra gravar. Já tinha assistido e revi agora pra gravar. E, geralmente, quando... Pelo menos pra mim, quando eu tenho uma segunda experiência, um segundo contato com uma obra numa pegada mais parecida de Evangelion, que é uma parada que você assiste, fica, cara, o que aconteceu? Aí, digere numa discussão com o tempo, assiste de novo e fala, caraca, tava tudo aqui de uma forma que eu não percebi, porque assim, você começa a ver sinais, né? Ver signos pra fazer sentido nas interpretações que você vai assumindo ao longo da vida. Só que com o Rebuild Evangelion, eu não consigo, saca, estar nesse lugar. Eu uhum. olho e ainda consigo falar assim, o que está acontecendo, saca? Ainda é muito. Só que quando acaba, é aquela coisa assim, caraca, Evangelion, né? Então assim, foi, pra mim ainda é positivo.
Foi doido.
Assim, foi doido. Assim, parece que foi tipo assim, eu até brinquei, né? Antes da gente vir gravar, eu falei no grupo do Telegram hoje, nós falei, galera, não dá pra ir sóbrio, porque senão não vai ter como conversar sobre esse anime.
Ou seja, tem alguém que não está sóbrio nesse programa, vocês façam aí a sua conclusão.
Eu e o Bianese estamos pelados.
Isso diz Sim. muito, né?
Já mostra tudo aí, né?
Minha lança Longinus tá duríssima,
isso?
velho.
Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. É um anime
não
evangélico
aqui. Não fala isso, senão
eu
vou meter um Cassius
dessa,
aqui.
Tá maluco?
Ai, Caios!
A Gabi perdeu tudo ali.
Eu acho que é isso. É um anime que é demais, sabe? Ele vai demais. Particularmente, pra ser sincero, o que eu não gosto desse demais é essa cara de... Que a gente vê em vários outros animes, mas vê, pelo menos nas minhas referências, é muito mais de RPG japonês, né? Que é sempre você derrota o boss, aí não é a minha forma final. E, meu Deus, e depois não é a minha forma final. E, na verdade, o boss era um deus. E tudo Sim. é sobre o fim do mundo, no fim das contas. Nunca é só sobre, sei lá, roubar uma senhorinha que é um criminoso local. É sempre bizarro, saca? É sempre... A história só pode terminar quando é o herói Sim. impedindo o apocalipse. E o Evangelion, ele vai além do além do além nisso. Então, assim, isso é o que... Eu fico assim, cara, podia ser 3 filmes, se pá. Eu até entendo que artisticamente faz todo sentido, até você pegar lá 1, 2, 3, e aí o repeat, tem toda uma loucura que vamos, talvez, falar aqui. Assistindo, é... Meu Deus, é muito. Sei lá, é como se eu fosse numa feijoada e comi demais. Você sabe quando você come demais? Porque, assim,
você sai pesado, né?
Foi bom, mas ficou pesado.
Eu não precisava ter comido isso
Amassou.
Tudo.
Mas é isso. E você fica digerindo por horas, né?
Exatamente.
Mano,
é comprar. Mas,
dor de cabeça, literalmente.
É. Não dá pra falar que é ruim também, sabe?
É isso. Evangelion é uma feijoada. A gente pode encerrar o anime.
Feijoadaça. Uma feijoadaça.
Gostosa, mas que deixa você
eu
meio pá
feijoada.
Depois, assim, né? Você tipo, tem que deitar ali, olhar pro teto, falar, nossa, não sei quando eu vou me recuperar disso.
Às vezes o suco primordial cai errado, né?
Cai,
pesadaço hoje, Bianese, meu amigo, vai ser difícil, tá começando.
Vai dar certo.
Então, né, Evangelion é minha obra favorita da vida, eu acho que é uma das melhores coisas que o ser humano já fez. A minha relação é diferente do Pedro no sentido que eu só assisti Evangelion, tipo, em 2016. Então eu já era mais crescida e tudo mais, eu fiquei feliz que eu fiz assim, porque acho que se eu visse, sei lá, nova, eu ia ter uma, né, uma lembrança super deturpada da coisa. E foi a primeira parada que me fez, tipo, ter vontade de, tipo, explorar mais meu senso crítico, sabe? É, antes eu assistia coisas que instigavam e tudo mais, só que nunca nada tanto quanto Evangelion. Eu cheguei a ficar tão fissurada que, tipo, eu ficava lendo, sei lá, artigo que a pessoa fazia na faculdade pra explicar um personagem meio X, assim, sabe? Eu fiquei maluca na época que eu vi. E depois disso eu, tipo, assisti várias e várias vezes, mas só, tipo, em 2021 mesmo que eu assisti todos os rebuilds, quando saiu o último, né? Que daí eu falei, eu vou ver tudo, porque eu não tinha visto antes. Os rebuilds eu tenho uma relação parecida com a do PH, assim. Tipo, eu fico um pouco mais contida, porque Evangelion, pra mim, já é uma obra completa só pela série, sabe? Pra ser sincera. Eu amo dentro do Evangelion, só que pra mim a série já supre completamente tudo que eu preciso de Evangelion. E eu Perfeito. Amo o final, eu sou completamente defensora do final de Evangelion. Eu acho que, por mais que ele tenha sido feito por conta de falta de orçamento, por conta de problemas ali no estúdio de animação e tudo mais, tudo isso que a gente já sabe, eu ainda acho que ele conseguiu fazer uma coisa muito singular, que ficou marcada na cultura pop e no imaginário coletivo. Eles conseguiram, tipo, resumir tudo que eles queriam passar ali naqueles episódios, sabe? Então, pra mim, não precisava de nenhum outro complemento. Pra mim, ali já tava perfeito, porque o que importa na história de Evangelion são os personagens, isso é deixado claro desde o começo. Mas, fãs encheram o saco, foram lá e fizeram The End of Evangelion, que também é uma obra-prima. Eu também acho muito legal ter, porque, como o Pedro disse, tem várias interpretações pra obra, eu acho que ela pode ter um sentido diferente pra cada um. Se a pessoa quiser focar no robô gigante, ela tá total no direito dela. Então, que tem ali uma conclusão pro robô gigante. E aí tem The End of Evangelion. Aí os rebuilds, que pra mim começa a ficar um pouco complexa a minha relação. Porque eu acho que eles... Eu li isso em algum lugar, porque eu ainda não li o mangá. Eu tenho o mangá, só que eu ainda não li, porque eu quero ler com calma. Mas
vale
é dito que ele tem a ver com o mangá e algumas coisas ali. Não que ele é uma adaptação do mangá, mas que no mangá...
Não exatamente, na realidade. É porque, na realidade, são... Todos são versões diferentes.
É, então, mas é que
o
no mangá...
O rebuild é diferente do mangá e o mangá é diferente do anime. Todos são diferentes entre
Exato,
si.
Exato, mas o que eu li...
E se complementam.
O que eu li é que no mangá tem uma frase que o Shinji fala, que é tipo, ai, porque a minha vida, ela tem tantas possibilidades. O negócio é assim, ele fala alguma fala nesse sentido, que dá a entender que essas são versões diferentes de Evangelion, sabe? Elas podem existir, é como se ele estivesse meio que resetando ali a história, sabe? Tudo mais, então...
É, isso fica mais claro nos filmes, no rebuild
Entendi.
Mesmo. No mangá não é tão claro.
Não, então beleza. Li alguma coisa de uma pessoa e tô falando merda. Mas enfim.
Não, nem é merda. É
uma interpretação
mais que, assim,
só.
Não é tão claro lá, saca? Tipo, é porque é que depois
que
tudo
a semente
tá evidente,
está plantada lá, mas
isso,
ela só,
exato,
saiu
isso,
da
isso.
terra aqui, saca?
Exato. É mais isso.
Mas eu tenho essa relação mais complexa, porque pra mim, tipo, nada disso precisava, mas já que existe, vamos lá aproveitar, né? Daí, tipo, curti sim, mas como PH eu também acho que podia ser mais sucinto. Eu também acho que não precisava ali de uma certa lacuna, de umas certas coisas que a gente vai discutir mais pra frente. Eu acho que algumas coisas eles deram uma enrolada que talvez não precisava, eles deixaram muito buraco, muita ponta solta. Se fosse pra fazer um negócio novo, pra dar resposta, então que fizessem mais bem pensado, sabe? Eu acho que muita coisa eles deixaram, sabe, meio de escanteio, assim, não, quiseram trabalhar muito em cima e tudo bem, eu acho que continua sendo uma obra legal, assim como o PH disse. É Evangelion, não tem muito erro. Eles aprofundaram os personagens de uma forma nova e única nos rebuilds, que pra mim é muito legal de ver também. Eu acho super válido, acho muito show o que eles fizeram com Gendo, por exemplo, com a Rei, por exemplo. O último filme pra mim é sensacional. Os três primeiros é... O primeiro é... cópia do que já foi visto na série. O segundo e o terceiro, pra mim, são um pouco mais assim, ah, tá bom, vai, tipo, legal, mas o último foi o que trouxe um diferencial maior mesmo e que me impressionou mais. Mas é basicamente essa a minha relação com os rebuilds, assim, gosto, mas não tanto, e não acho que isso, tipo, altera a genialidade e tudo que foi pensado na série. Tipo, eu não diria pra uma pessoa começar pelos rebuilds, por exemplo. Eu nunca indicaria pra ela, assistir pelos rebuilds Evangelion, tá ligado?
Nunca.
Eu não faria isso de jeito nenhum, até pela importância histórica mesmo que Evangelion tem na série, sabe? Por toda a reverberação que ela teve no mundo otaku, eu acho que é importante pra pessoa que quer conhecer Evangelion conhecer na totalidade, que é a série. Mas os rebuilds são interessantes pra quem quer complementar, então é isso.
Eu seria até mais extremo na sua opinião, Gabi, em relação a isso, porque começar pelos rebuilds eu acho errado.
Sim, eu acho que a pessoa não ia entender muito menos.
Porque eu acho que o rebuild, ele é uma continuação direta da lógica que tá construída na série. Uhum. A série é o primeiro, é o que começa, é o que sedimenta a narrativa inicial, sabe? O rebuild é depois da série, não eu...
Pra mim, o rebuild, ele é como se fosse um good ending externo, porque tem o good ending, que é o do dentro da cabeça do Shinji, que é o da série, tem o bad ending, que é o do end end of Evangelion, e aí tem o good ending no externo, que é no mundo fora, que eu pelo menos considero um final bom esse do... Então eu diria que é tipo, toda essa parada dos robôs, tudo isso, pra mim é o rebuild, assim, você quer ver uma parada da hora e felizinha e relacionada a isso, é os rebuilds, então é essa que é a questão pra mim.
Foi até legal você terminar a sua fala desse jeito, porque eu até tava ficando surpreso que ninguém tinha citado o tom do rebuild até o momento, porque eu gosto muito dos rebuilds, eu já adianto, eu gosto demais, e tem muito a ver pelo momento de quem é o Matheus hoje em dia, porque o otimismo que o rebuild traz perante a série e o The End of Evangelion é muito foda pra mim, assim, é uma mensagem atualizada do Hideakiano, assim, é tipo, parece que ele fez uma história, daí depois ele amadureceu, pensou, a vida dele talvez tenha mudado, e ele decidiu, pô, eu vou recontar isso, mas agora com os meus sentimentos atuais de vida, saca? E isso bate muito comigo, porque quando eu vi o Evangelho há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu tava numa vibe mais bucólica de vida, que eu tava tipo assim, puta, isso aqui não vale a pena, tá ligado? Isso aqui é só sofrimento, só tristeza e o caralho. E agora que eu já tô mais velho e que eu entendo mais a vida, digamos assim, eu vejo que há uma necessidade de esperança muito grande, saca, pra gente existir como ser humano, saca? E isso me agrada muito no Rebuild of Evangelion, que é, de fato, um good ending, como a Gabi disse, né? Tem a melancolia ali, mas parece que o Hideakiano, ele escolheu olhar com uma visão um pouco mais otimista. Ele pegou os personagens, o elenco, né, ali principal, e mostrou a universalidade de existir de cada um deles de uma maneira um pouco mais positiva. E isso me agrada muito, assim, hoje em dia, pro meu estado de vida atual, sabe? Eu fui reassistir o The End também, pra gente gravar, e, cara, é impressionante como eu saí triste, saca? O final é muito mais pesado, cara. O final é, tipo, bucólico, é, tipo, triste, o final você quer, puta, chorar, tá ligado? E já no Rebuild é uma parada mais, tipo, porra, cara, supere seus desafios, digamos assim, vai. O Shinji Kari é um herói mais realista e mais factível, assim, de ser entendido, saca? Achava o Shinji realmente um personagem chato. Eu achava, tipo assim, ele é complexo, ele é um personagem legal, só que eu achava ele um moleque chato, tá ligado? Na visão que eu tinha na época. E hoje em dia eu consigo muito mais assimilar o porquê que ele faz as coisas que ele faz, os traumas que ele tenta superar. A mesma coisa vale pro Gendo, que pra mim talvez seja a melhor coisa da série original, como eles abordam o Gendo. Eu gosto muito do ar vilanesco que dão pra ele, mas sem deixar de justificar o porquê que ele tá daquele jeito. E me leva a pensar várias vezes assim, será que se a gente tivesse o mesmo poder, a gente não tomaria a mesma decisão, saca? Não é uma escolha óbvia de não. Assim, eu cheguei a pensar, falei assim, pô, se pá, tá ligado? Então, ele é um personagem muito mais factível, assim, na minha visão. Mas uma coisa permaneceu do Rebuild pra série original, que é, geralmente em obras eu tenho dificuldade em gostar de coisas que, objetivas, eu não entendo. São coisas objetivas dentro da série que eu falo, mano, isso tá confuso, tá ligado? Não é questão de interpretação, é só um fato dentro da série que tá confuso, saca? Então, a criação de mundo de Evangelion, o lore de Evangelion, é muito complexo. Eu entendo que é pra você se sentir imerso numa maluquice das lanças, que eu até tava brincando ontem, mas é uma trava que eu tenho, cara. Porque toda vez que eu vou Evangelho, eu tento ver a objetividade nas coisas que não tem. E eu só começo a curtir de verdade mesmo, é quando eu falo, porra, eu só vou sentir essa parada aqui e foda-se, saca?
E é por isso que a série é tão especial, porque ela não foca nessas coisas. E é esse que é o ponto de Evangelho.
Mas foca também, tá ligado? Tem
não,
umas
tem
partes
um pouco, que... Só que, mano, todo Lorde Evangelho, você só consegue saber dele por causa de um jogo que tem. E, tipo, a série nem momento tenta explicar pra você o que aconteceu dessa parada. Já dão o Lilith todas essas porra que tem no Rebuild, por exemplo. Então, na hora que você tenta entender, você fica, tipo, meio chapirosca
bugada.
Na cabeça. Você
fica chapirosca, sua cabeça vira uma gelatina, assim. Então, todas as vezes que eu consumo alguma coisa de Evangelion, eu esqueço que eu tenho que só sentir e não pensar objetivamente. Eu fico tentando, tipo, árvore genealógico, tá ligado? Tipo, porra, anjos, deuses, lanças, o que tá acontecendo? E eu começo a me perder. E daí eu começo a ficar ansioso porque eu tô me perdendo. E eu começo, tipo, porra, vai se fuder o Evangelion, tá
ligado? Nossa, eu tentei fazer isso no último filme. Eu lembro que minha cabeça fritou tanto.
Não, frita completamente. E me fudeu muito, porque no quarto filme, mini spoilerzinho, eles tentam ser mais expositivos e demagogos no momento ali pra te ensinar. Só que eu voltei a cena tantas vezes pra tentar entender, e eu falei, mano, eu não tô entendendo.
Não vai.
Foda-se.
Tem que passar,
é isso que eu ia falar,
passar.
Porque esse sentimento, ele, acho que é uma parada paradoxal que tem, especialmente a parte do terceiro filme, né, no terceiro e no quarto,
sim.
Ao mesmo tempo que ele é isso que você tá falando, que não dá pra entender nada, ele parece também ser uma versão do Evangelion explicado, porque assim, como a Gabi falou, isso não tem
pra
nada
é
no anime, ele tá aqui com várias cenas tentando assim, deixa eu explicar algumas coisas aqui que lá a gente não explicou por conta de milhares de problemas que não convém mais, aqui a gente pode explicar, vamos explicar. Só que ao mesmo tempo que ele se propõe a explicar muita coisa, ele estica a barra das coisas não explicadas na mesma ou numa proporção maior ainda, sabe?
Sim.
Então, assim, ele fez um Evangelion explicado, só que ele desexplicou, ele colocou outras coisas que parece que a explicação, na verdade, ainda
total.
É pouca.
Sabe o que eu fico pensando? Eu gosto de pensar nisso, é que eu acho que não é isso, mas eu gosto de pensar, por exemplo, o Hideaki não sofreu, né? Ameaça de morte, todas essas porra quando ele fez o primeiro. Eu fico tipo, mano, ele deve ter pensado assim, a galera quer explicação? Toma aí uma explicação que não faz sentido nenhum, que nem eu entendo direito, só pra vocês ficarem aí de trouxa, entendeu? Não quer,
exato,
não quer absorver o que eu quero passar? Então toma aí, vai, quebra sua cabeça com essas merdas.
Não, mas um negócio que é importante mencionar, é porque, por exemplo, assim, eu super entendo a visão da Gabi, por exemplo, que pra ela basta suficientemente o anime com o The End of Evangelion, e pra você a sua experiência com o Evangelion ali tá muito completa, né? Só que o fato é, essa franquia, ela é uma franquia que se propõe a ser uma franquia multimídia. Então, justamente essas doideiras de jogo, de pachinko, dessas loucuras todas que lá no Japão eles soltam qualquer coisa, e que tem até a galera falando, pô, porque tem sei lá quantas timelines no Evangelion, até de, sei lá, coisa de trem, blá, blá, blá. Umas coisas bem aleatórias, assim, mas o fato é, a proposta da franquia é isso, a proposta da franquia é esse negócio multimídia. E a parte legal disso, entre aspas, porque aí é o legal, assim, pra quem acha isso legal, é o lance de alimentar nerdice, tá ligado? Do cara ir lá e jogar um jogo, e nossa, essa história da lua negra, da lua branca, dos Lilith, sabe? Que eu concordo com vocês que, cara, pra mim também...
É uma doideira, mano.
É o menos importante, saca? É o menos relevante. Mas tá ali pra quem curte a parada. E novamente, até recuperando o que a gente tava falando agora há pouco, né, Gabi? Sobre o não recomendar o Rebuild pra ser o começo, né, da experiência de Evangelion. Porque justamente, o Rebuild, ele é o final da franquia. Tanto que a gente falou muito por cima, né? A série conta uma história. O mangá conta outra história. Tem outro final. E o Rebuild of Evangelion, ele é o final de todos os finais. O último filme do Rebuild of Evangelion, ele vem para finalizar de uma vez por todas as histórias de tudo que foi contado antes.
Eles literalmente destroem todos os Evas. Isso
simbólico.
Exatamente.
Não, é perfeito, Gabi. É isso. E eles crescem, etc, etc. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes. E eu acho isso importante de ser lembrado, né? E, inclusive, assim, é um prato cheio pra quem curte a parada. Esse tipo de coisa também, né? De multimídia, de não sei o quê. Vai jogar jogo do Sega Saturno e Genesis, sei lá o quê lá e tudo mais. E só pra uma micro opinião rápida de algo que o Bianese tava falando e a Gabi mencionou também sobre a questão do clima, né? Do final. Esse é outro aspecto que, pra mim, é o que me... Quando eu falei no início da minha fala sobre o sentimento de resolução, eu até anotei isso aqui nas minhas anotações, que é isso, saca? Tipo, me traz um sentimento de resolução porque esse final com uma vibe positiva, uma vibe boa, eu sinto que é isso que eu que eu precisava do final do Evangelion, saca? Tipo, pra sentir que a minha experiência com a parada foi completa. Uhum. E eu fico genuinamente feliz com o final, que depois a gente vai falar com mais detalhes. Mas eu fico genuinamente feliz porque ele me traz justamente os sentimentos positivos sobre a vida que eu quero ter de certas obras, saca? É, e não que Evangelion seria uma obra pior se não fosse o tom positivo, sabe? Mas é uma obra melhor pra mim, sabe? No aspecto pessoal.
É legal fechar assim, né? Tipo, terminar dessa forma.
É muito massa, porque isso também, o Bianese, eu acho que, sério, o Bianese, a fala dele pra mim foi perfeita em relação a esse aspecto da evolução, do tempo, da maturidade e do próprio Hideaki Anno, que a gente sabe que a história do Evangelion cruza com a história da vida pessoal do Hideaki Anno, saca? E é sobre depressão, e ele sofreu sobre depressão, e ele sofreu de depressão na produção dos Rebuilds of Evangelion, saca? No terceiro filme lá, ele acabou o terceiro filme, tipo, na merda. Tanto que isso foi um dos fatores pelo qual houve um atraso de 9 anos pra sair o quarto filme, sabe? Pra ele trazer essa conclusão dessa história. E eu acho que tudo isso torna muito importante justamente essas discussões que a gente sempre tem quando a gente fala sobre Evangelho, a gente fala sobre o ser humano, a gente fala sobre, tipo, porra, sabe? São todas pessoas completamente egoístas que estão perdidas, que são quebradas pra caralho, sabe? Que tem problemas bizarros e tem, tipo, o lado escuro, né? Não precisa ser exatamente depressão, né? Tipo, a depressão é um dos aspectos de escuridão que a gente pode trazer, né, tipo, como significado nesse aspecto, mas, tipo, todo ser humano tem uma escuridão dentro de si, mas ao mesmo tempo todo ser humano merece a oportunidade de viver, saca? Merece ter a oportunidade de ter um pingo de luz, assim. E eu acho que esse final do Evangelion, do Rebuild of Evangelion, quando ele traz isso pra esses personagens que sofrem tanto, tipo, que é uma história que tem sofrimento desgraçado o tempo inteiro, saca? Não tem descanso. E os descansos são breves respiros, assim, ao longo da história. Inclusive, na série é a mesma coisa, sabe? Então, porra, é fantástico. E também, assim, eu gosto também do fato de que esse projeto Rebuild of Evangelion, inicialmente, eram pra ser 4 filmes, sendo que 3 iam recontar o anime. Então ele não ia mudar nada do anime em 3 filmes e só aí o final que ia mudar. E eu gosto muito da vontade de, tipo, pô, eu já tô me propondo a fazer esse negócio aqui, multimídia, que tá fazendo várias coisas diferentes em vários aspectos. Então, pô, eu vou ser mais corajoso aqui e vou, tipo, chutar o pau da barraca da loucura e vou tomar o suco de LCL aqui pra fazer o que eu fiz, tipo, no final do segundo, do terceiro filme, no quarto filme, trazendo esse final, sabe? Que pra mim é um respiro, tipo, enfim.
E isso acaba sendo uma... essas questões que você falou que ele dá de maturidade da obra, maturidade do Hideaki Anno, essa coisa de ciclo que é para o consumo e é para a franquia, ele também é a maturidade do próprio consumo, do próprio Evangelho, no sentido que eu até concordo com a Gabi muito no que ela falou de que o Evangelho já estava suficiente, já estava digerido. Uhum. Eu também tenho muito isso e acho que talvez seja um sentimento satisfatório para muita gente também.
Sim, sim.
Mas o que eu acho que é onde o Rebuild ganha o seu valor é porque eu acho que já tem que fazer uma justiça até com a própria obra, porque não sei o caso do Bianese, que você deu o seu relato aqui, mas eu, assim como a Gabi, consumi mais tardiamente também. Imagino que até pela idade o Bianese também já consumiu mais tardiamente, e tardiamente eu quero dizer com o fim de Evangelion não sendo um problema na cultura pop. Sim, o Evangelion já está digerido pela cultura pop.
Total.
Quando eu fui consumir Evangelion, eu já sabia, como assistir Evangelion? Ah, é filme, ignora o filme, assiste os episódios, ignora o episódio. Eu já sabia que existia essa discussão, eu já sabia que eu podia esperar um final em tese controverso, saca? E, então, pra mim, eu já estava preparado pra ele me entregar uma parada louca. Exatamente. É uma coisa que, por exemplo, acontece muito recentemente pra quem é nosso apoiador. A gente teve um episódio falando de séries, que acontece com o final de Lost. Se você está assistindo Lost lá na época...
Perfeita comparação.
Uma expectativa está sendo alimentada e no final a obra te entrega uma parada que ela foi para outro rumo, se a sua expectativa para uma parada estava sendo alimentada pela própria série, ela te entrega outra coisa, eles não podem ficar chateados se você achar uma merda. Tipo assim, você, em tese, estava iludindo, né? No caso de Evangelion, é óbvio que a gente sabe todos os problemas de depressão, de orçamento que levaram a isso, mas não importa pro consumidor, no final das contas. Então, quando você vai consumir, você já sabe que tem um filme. Eu também, quando eu assisti só os 2 episódios lá de Storyboard Maluco, eu falei assim, cara, a minha vida está mudada por isso aqui nesse momento, sabe? Eu não precisava ver os filmes. Mas quando eu vi o filme, eu falei, Eu entendo quem precisava desse final, porque ele dá um final que aquela história realmente precisava, saca? O anime é sobre a minha experiência ou é sobre a história que ele quer pra contar? Aí cada um que decide, entendeu? Pra mim, legal. É sobre a minha experiência, mas às vezes não é também. No caso de Evangelion foi, né? Pra ser justo. Então, assim, eu acho que essa parada já dá impressão, nem dá impressão, já torna Evangelion suficiente pra gente. Mas exatamente por ele, por esse caminho que você falou de, ah, não vamos fazer um remake, vamos fazer um rebuild. Até a escolha do nome eu acho muito inteligente, porque é isso, saca? Assim, além dele ser uma reconstrução da história do Evangelion, inclusive uma semente que dá pra falar que ele não tirou do nada porque tava no mangá, de fato, né? Essa diferença já de final, então é uma parada que vem do conceito da loucura de Evangelion, mas ele é uma história sobre reconstrução também, sabe? Assim, sobre reconstrução, tanto da nossa percepção sobre os personagens, da nossa percepção sobre o fim do mundo que tá acontecendo ali, sobre a jornada de cada um, e até sobre os próprios altos e baixos que acontecem para aqueles personagens dentro daquela história, sabe?
Eles estão se reconstruindo também, né?
E a obra, pra mim, um dos momentos que mais deixou isso muito claro são alguns. Acho que podemos falar mais numa parte de spoiler, que tem a ver lá com o momento do Shinji totalmente depressivo, que é a base de Evangelion, essa depressão, né?
Quais eles dela? Tem muitas. Isso...
É, não, assim, aquele explora a partir do quarto filme, quando ele está, assim, o mais apático de todos.
Pesado disso.
Mas isso já é mais pra conclusão, onde já está muito óbvio que ele está reconstruindo tudo e dando, como eu falei, um explicado, mais um aprofundado, que não parece tão explicado assim. Mas, uma das coisas problemáticas do Evangelho original, todo mundo que tem contato com o consumo da obra, sabe? É a questão da cena do Shinji com a Asuka. Né? Que tem a, pô, por que fizeram isso? Bizarro, Shinji nojento, não precisava fazer isso. E aqui, nessa história, não tem isso, o que é ótimo, tirar essa parada, já que ela é tão ofensiva e problemática pra muita gente, mas não deixa de ter uma cena de violência com a Asuka, só que aí ele substituiu pra uma violência física ali em batalha, e eu acho que assim, é muito foda, porque ele já mostra que ele quer reconstruir até conceitos que ficaram paia pra construção, sabe? Ao invés de você mostrar uma cena que vai ser interpretada por muita gente como um abuso sexual, e faz o protagonista da sua história ser um cara completamente questionável pra audiência, você vai trabalhar um abuso psicológico, que assim, é um melhor abuso, não dá pra comparar, mas assim, o abuso psicológico era o cerne dessa obra, desde o início, entendeu? A gente já está discutindo isso nessa questão, já era a pauta do vilão principal da história. Então assim, além de fazer essa reconstrução, isso também motiva, isso é o que faz o Shinji evoluir a relação com o robô. Então assim, pô, ele tem a oportunidade de reconstruir os personagens, reconstruir os próprios erros, reconstruir a nossa interpretação, e é por isso que eu falo isso. Enquanto estou assistindo, às vezes, cara, eu preciso dar uma parada. O exemplo, eu vi como dois filmes. Eu parei no meio e depois voltei e vi a segunda metade.
Também.
Porque ele é muito, mas a hora que acaba, só... Cara, o Evangelion, ele mexe com a cabeça, né? Não tem como, saca? É bizarro. E eu acho foda, assim, que é, ao mesmo tempo que é reconstrução da nossa percepção, é do Hideaki Anno, é do Evangelion, é do legado, é uma reconstrução total, e ao mesmo tempo que um final dessa repetição, né? Até não... Acho legal a gente não deixar de falar, porque pra quem vê os nomes em inglês, é número 1, 2, 3, 1 mais 3, caraca, qual que é o nome do filme, qual que é o número do filme. No Japão não é menos complicado, mas eles têm, o que eu acho legal é que tem os três primeiros filmes, era a parada que você tinha falado, né? Ah, era pra ser três filmes contando uma história. E eles têm o final, tem depois o nome do filme, Evangelion, tem lá o Jo, Ha, Kyu, que é tipo começo, meio e fim. Cada filme tem esse subtítulo, legal. Né, de começo, meio e fim. E o último não tem um nome, né? Tem, tipo, uma palavrinha... Tem o Shin Evangelion, né? Que já mostra que é uma parada nova. E tem o símbolo de partitura musical que indica fim de repetição, saca?
Legal.
Quando você tá lendo uma partitura, tem uma parada lá que os caras músicos... Caraca,
interessante.
Ele sabe que ele tem que voltar pro começo, a hora que chega naquela barrinha. Só que a hora que ele vê a barrinha sinalizada de outra forma, que é a forma que está nesse título, acabou, parou de repetir. E, cara, assim, é você ver como o Evangelion é isso que você falou da obra multimídia, sabe? Até uma parada de escolha de título...
Título, né?
Precisa ser, de fato, interpretado numa camada além.
Forte.
E assim, pra ser até justo, pra muita gente isso é uma merda, né? Caraca, eu só quero assistir um anime e entender a parada. Posso, saca? E eu entendo que para muita gente é uma merda.
Não,
mas
é
pra mim é foda demais,
saca?
Então, o que posso fazer?
Mas pra fechar essa fala que o PH falou, até sobre os títulos também, eu gosto muito, principalmente, do título do terceiro filme, que pra mim até que é o filme mais fraco, mas o terceiro filme, que é o Você Não Pode Refazer. E tudo isso que o PH tá falando é sobre você reconstruir e não necessariamente refazer. Eles não quiseram fazer fazer um remake do Evangelion. Isso que o PH falou é muito importante, sabe? É lindo como o Hideaki Anno, ele percebeu que o final que ele fez pra The End of Evangelion tinha muito desse sentimento de raiva que ele recebeu também, por conta das coisas que disseram do anime original, né? Então, é extremamente pessimista porque é ele se colocando ali, sabe? E aí eu acho que ele quis justamente, tipo, cara, eu não posso refazer aquilo, mas eu posso talvez dar um novo sentido pra uma nova coisa, sabe? Eu posso trazer algo bonito e diferente aqui. Então eu acho os rebuilds muito legal eles existirem por esse propósito, sabe? Que ele não tá querendo refazer, mas ele tá querendo ressignificar uma coisa que pra ele é importante e que na época ele não conseguia fazer diferente, mas agora ele consegue. Então é legal a gente observar isso.
E no fundo é só uma grande metáfora pra vida, né? A gente não pode refazer certas coisas, mas a gente pode ressignificar quase todas.
E vale dizer que, do mesmo jeito que o título japonês tem as piadas, a Gabi falou aí que o título é assim, ó, You Can Not, só que o not em todos os títulos tá sempre entre parênteses. Uhum. Então, tipo, exato, assim, é, realmente ele tá aí ou não tá? Então, abre essas possibilidades, né?
Bom, gente, a partir de agora, então, vamos liberar aqui o Kraken, né? Liberar o
LCL.
O espetáculo de Adão pra... o LCL ou qualquer coisa.
O patrocínio da Fanta Laranja.
O patro... Caraca, vamos mandar um e-mail pra Fanta Laranja. Eles vão patrocinar a gente nesse episódio.
Pois é.
Vou fazer isso.
Nossa, cara.
Mas enfim, agora, gente, vamos falar de spoiler, tá liberado. Obviamente, a gente vai falar de todos os filmes aqui, mas vamos falar, tipo, tudo meio que junto, misturado. Até porque eu tenho certeza que aqui ninguém vai se propor a querer microanalisar ultra detalhes.
Caraca,
eu acho que ficou muito claro disso no primeiro bloco, né? Aqui do bloco anterior.
Nem que eu tentasse, eu ia conseguir, tá ligado? A gente só ia...
Eu tava esperando, Bianese, que você me explicasse a diferença da lua negra com...
Mano, o que é lua negra, velho?
Eu adoro pesquisar sobre essas merdas. Eu fico igual louca pesquisando isso, só que depois, pra falar, eu não lembro de mais nada. Tipo, eu pesquisei hoje.
É por isso que é bom pesquisar, porque você aprende na hora, esquece, e você pode aprender todos os dias, que é o próprio experiência Evangelion de reconstrução.
Você pode. You can.
You can redo.
You can advance. You can redo. Mas a Gabi falou isso, eu acho muito engraçado, porque eu também curto. É uma parada, sim, que toda vez, sei lá, eu revi Evangelho, eu revi o Rebuild, eu vou lá na wiki do Evangelho. Aí eu leio o negócio, eu, uau, que legal.
Eu fico pausando, aí eu pauso e fico assim, quem que é filho de Adão mesmo? É o Eva, não sei o quê, sabe?
O tipo, que é portão de Goofy? O que é portão de
Goofy?
Eu sou
assim também, daqui a pouco, três segundos depois, eu não sei mais o que é de novo.
Total, muito bom.
E eu sou muito inocente, porque eu sempre faço isso, daí eu saio grandão, eu saio, nossa, agora eu entendi o Evangelho.
Eu entendi, esclarecido.
Chupa a ideia aqui. Passa uma semana, minutos. Eu não lembro nada.
Eu lembro que quando eu assisti Evangelho pela primeira vez, eu fiquei uma madrugada inteira falando com meu amigo sobre essas bostas, a gente, tipo, pirando em cima dessas coisas, tentando entender. Hoje em dia eu não sei de mais nada de novo, então, tipo, tudo jogado no ralo, mas é muito legal, porque daí você pode consumir a obra como se fosse a primeira vez, olha só.
Sim, total. Não, assim, até falando de consumir pela primeira vez, né, nesse aspecto, e já falando, inclusive, dos filmes, passando o primeiro, a gente já mencionou, né, que o primeiro filme, ele é essencialmente praticamente uma repetição do que a gente vê na série, né? Ali dos primeiros 6, 7 episódios da série, se eu não me engano.
Até o 6.
Até lá o anjo octaedro lá, que rola. Porque o final dele ali já começa a demonstrar algumas mudanças. Inclusive, a gente vê o Kaoru já no final do primeiro, ele nascendo na lua. O legal desse filme pra mim, assim, pra ser bem resumido, do primeiro, é justamente o lance de ele já dar sinais de que ele é diferente. Desde a cena de abertura em que você vê o mar, e o mar tá vermelho, e o mar na série é azul, saca? Na época que o filme saiu, eu lembro que a internet era só que aparecia, nossa, o mar do Rebuild 1 tá vermelho! E o mar do final do The End of Evangelion ficou vermelho, era azul e não sei o que, então, talvez seja uma continuação e não um remake. Aí, na época, que nem o PH tava mencionando sobre o negócio das experiências, né? A minha experiência assistindo essas paradas e todo o meu consumo de Evangelion foi enquanto as coisas estavam lançando. Então, eu acompanhei muito essa vibe do tipo, das teorias. Nada era certeza naquela época, nem a ordem das coisas. Eu li um mangá sem saber que tinha a ver com essa repetição, que não sei o que, blá, blá, blá. Então, tudo isso na época era tipo, meu Deus do céu, saca? Então, tipo, eu já gosto muito do primeiro filme, porque ele é a repetição de uma parte do anime que é muito boa, que eu gosto muito. E assim, se um dia existiu um problema de budget na mão do Hideaki Anno, aqui ele não teve mais não problema de budget.
Muito foda, né? Pô. É muito foda.
É, inclusive, só uma adendo técnico legal de ressaltar, duas coisas. Primeiro, os filmes são produzidos pelo estúdio Cara, que foi fundado pelo Hideaki Anno porque o Gainax estava fudido financeiramente. Então ele foi lá e falou, não, vou fazer o meu estúdio e vou assumir a minha franquia aqui do meu jeito, com budget, investidor e o caralho 4. E o segundo aspecto técnico é, tem muito uso de 3D nos filmes, o uso de 3D é muito bom e todos os filmes foram feitos usando um software 100% gratuito, que é o Blender, que
carai,
é muito legal.
Sério que eles usaram o Blender?
Sim. Sim.
Meu Deus!
E o Estúdio Cara é um dos principais patrocinadores do programa, do software. Tipo,
gente,
eles ativamente doam e sustentam o projeto porque eles acreditam de verdade na parada.
Que
e é um
foda.
Software 100% gratuito. É muito
ou
foda.
Ou porque eles estão construindo a instrumentalidade a partir do Blender.
A partir do programa gratuito.
Exatamente. O velho golpe do apocalipse por meio do programa gratuito.
Todo mundo que baixa o Blender se torna um receptáculo de Adão.
Gendo e Cara está te observando.
Só você falou aí de orçamento, só uma curiosidade é que o primeiro teve 7 milhões de orçamento e 20 milhões de arrecadação. E esses 20 milhões foi o orçamento do último filme. Então, assim, o cara quase triplicou o orçamento do primeiro pro último filme.
Ah, brabíssimo, né?
E esses 20 milhões viraram mais de 90 de arrecadação. Não,
mas, assim, um negócio que é importante aí, 7 milhões parece pouco a gente pensando hoje, né? Mas, tipo, 2007, então...
Não, era coisa
7
pra
milhões
caramba.
Já era
2007. Foi a...
avacalhada, assim,
foi quando
pesado.
Ele foi lançado, né?
Então,
ao lançar
isso,
essa parada, já tava um tempinho já acontecendo.
Deixando claro que eu já acho incrível a série original já com um pouco de orçamento que eles tinham. Agora também
perfeito.
Tá sensacional.
Fazer o que fez, né?
É, tá sensacional.
Cara, eu não tenho o que dizer sobre o primeiro filme, porque...
Não, então pus,
eu
passa,
não lembro o que, aonde ele para, tá ligado?
Não, não, mas
eu gosto demais. Eu gosto
primeiros.
Demais. Do...
O final do primeiro filme, essencialmente, ele finaliza com Kaoru, Asuka, tipo...
chegando, né?
Não, Asuka só aparece
no começo
no segundo.
Segundo,
mas o final do primeiro filme, o Kaoru, ele nasce na lua e fala, de novo a terceira criança, e aí...
Eu também banando tudo na minha cabeça, vixe Maria.
É, não, mas é que na verdade os dois primeiros que acaba a mesma
ele
coisa,
aparece
tipo,
em
o Kaoru
todos.
Aparecendo e tipo, olha lá, ele vai vir aí, hein?
Ele aparece em todos.
Mas assim, já partindo, falando do segundo filme, né, já que a gente não tem muito falado do primeiro, o segundo filme, por sua vez, ele já começa doideira, porque a primeira cena do filme é a introdução da Mari.
Mari, que é uma personagem só do Rebuild, né?
Só do Rebuild, ela só aparece no Rebuild.
E ela foi crescendo em mim, viu?
Demais, velho.
Ela foi crescendo muito,
assim. Caralho, eu amo essa mulher.
No segundo filme eu achava ela qualquer coisa. No quarto eu já tava tipo, caralho, foda essa mina aí.
Sim.
Foda essa mina aí. O segundo filme, cara, quando eu terminei de ver todos os quatro essa semana, né, pra gravar e tal, e reassistir no caso, o segundo foi o que mais me pegou, cara. Acho que foi o que eu mais gostei, assim, de assistir, tá ligado?
É maravilhoso o segundo.
Porque ele tem a melancolia ali de Evangelion muito latente, tá ligado? E tem a Asuka, que é uma personagem que eu gosto muito, mas as cenas de ação dele são tão fodas, mano. São tão fodas. E elas não são prolongadas como são a do quarto, por exemplo, que às vezes tem umas cenas de ações de 25 minutos que você não tá entendendo porra nenhuma, tá uma vibe caótica, maluca.
Sim.
Você fala, mano, já larguei mão, tá ligado? Não tô entendendo mais nada. O segundo, ele é muito mais pé no chão. É Eva contra Eva, Eva contra anjo e por aí vai, tá ligado? Então, é muito mais fácil de assimilar, assim, saca? E já no segundo começam a vir diferenças, né? Pro filme, assim. Pro
muito
filme não,
diferença
pra série,
já.
No caso, assim.
Até diferenças de questão de positividade, né? Porque tem muita mais
total.
Cena do dia a dia deles, mostra mais a relação entre eles com um pouco mais de... Um pouco mais, assim, de dia a dia mesmo. Porque na série eu acho que a gente vê muito mais essa relação deles dentro da Nerve, né? Fazendo o trabalho deles, relacionando muito a relação deles com o trabalho deles. E agora, tipo, a gente tem, por exemplo, eles fazendo uma excursão juntos, tá ligado? É, eles tendo esses momentos ali de adolescente mesmo, sabe? E experienciando isso de fato. Eu acho que isso também traz um respiro novo pro filme, que na série isso é interrompido o tempo todo. No filme ele também é interrompido, mas eu acho que na série é o tempo todo interrompido por algum sentimento, alguma coisa. E no filme eles permitiram eles de, sabe, tipo, matutar um pouco mais esse sentimento legal de ser adolescente, de ter amigos e de viver ali um momento que você não tá pensando sobre os problemas.
Esse é um dos meus momentos favoritos de Rebuild, sabe?
Eu também gostei.
Sim, que eles estão lá na vida marinha. Principalmente porque pelo caráter mais próximo da série que tem esses dois primeiros filmes. Não que eu ache ruim a mudança, né? Por tudo isso que a gente tava falando sobre o significado da reconstrução. Mas é quando ele pira mais, né? Tanto pro lado da explicação, como pro lado da confusão. E aqui ele ainda tá mais assim, ó, essa história aqui que você já conhecia, esses personagens que você já conhecia, olha um pouco mais mais, sabe? Olha esse mundo aqui. O
tá mais explicativo, né?
E é uma parada assim, que ao mesmo tempo você tá vendo aqueles personagens só matando uma saudade, porque espera-se que
é
todo mundo
é muito melancólico, né?
É, uhum, essa coisa. Mas assim, uhum, ainda tem essa coisa do mistério, essa situação misteriosa, ao mesmo tempo que tem a melancolia, eu acho que é o que o Benesi fala, pra mim é principalmente em como você percebe naquele lugar que, assim, o mundo acabou mesmo, saca?
É nostalgia,
né?
Sim.
É uma parada bizarra, não é só... É a exposição, é até por conta desses momentos que eu falo muito do ah, é um evangelho não explicado. Porque coisas que eram sutis e ficaram óbvias pra algumas pessoas assistindo na primeira vez e pra outras só depois de digerir a obra já digerida por muita gente, é que eles já colocam outras pistas pra isso, sabe? E assim, e de um jeito maior, ó, vê um pouco mais desse mundo aqui pra você entender um pouco mais do que tá acontecendo naquelas lutas ali. Onde tá os efeitos colaterais disso aqui, além da Rei tá machucada, do Shinji tá triste ou sei lá o que, saca? Tem, pô, o planeta tá sem vida marinha, saca? Tem uma parada muito acima que a gente já consumindo Evangelion nesse contexto todo que a gente já falou, ah, dá pra compreender, porque outras pessoas já compreenderam por mim antes, eu não preciso fazer esse exercício. Mas aqui a série te ajuda a fazer isso, então é honesto até com o espectador, sabe? Poder
legal
ter tempo pra essas paradas.
Esse é um ponto mais acessível, né, do Rebuild, eles transformam as coisas um pouco mais explícitas pra quem tá vendo.
O segundo filme, pra mim, ele é até muito especial, porque aqui é quando a gente realmente já tem a certeza de que as coisas estão muito diferentes, porque como a gente falou mais cedo agora um pouco, né, falando da Mari, que é a primeira coisa do filme, a primeira cena, já tem uma cena de ação legal dela, que inclusive ela tá em outro país, né, isso é um aspecto, inclusive, que vale ressaltar, porque eu gosto como aqui nos Rebuilds of Evangelion existe mais preocupação em querer mostrar a situação de outros lugares do mundo fora do Japão, saca? E que tem ataque de em outros lugares, e que tem os Evas de outros lugares, então, tipo, isso é um negócio interessante.
E até a noção de, tipo, ser um tratado mundial político,
isso,
né?
Isso,
tipo,
isso,
você pode fazer o Eva, mas você não pode fazer o Eva desse jeito por causa do tratado do Vaticano, tá ligado?
Isso já existia na série, só que ao mesmo tempo era, tipo, uma fala, sabe? Tipo, falaram isso uma vez e whatever.
Essa
aqui não,
vez é muito repetido,
viu,
né?
É, exato.
O próprio fato da Asuka vir da Alemanha, né? Assim, é uma perfeito, pequena migalha, mas aqui ele já dá um prato mais completo. Assim,
exato,
é um
totalmente. E aí, assim, outras coisas, a própria Asuka, que aqui ela já aparece sendo apresentada com um nome novo, e a gente já, opa, peraí, por que que mudaram o nome dela? E aqui a gente não sabe por enquanto, só descobre mais pra frente. Além disso, na própria Asuka, o passado dela aqui é diferente do passado dela da série, porque na série ela tinha família, a mãe dela se suicidou, aqui ela não tem família. Tem um negócio, a relação dela com as bonecas, sim, que ela tinha repulsa bonecas na série.
Nem muda tanto do sentimento que ela sente na série, só que muda um pouquinho o contexto de onde esses sentimentos vêm, né?
Esse contexto eu preciso dizer que eu prefiro do anime, cara. Eu gosto dessa vibe
mais
profunda do background da Asuka.
Eu prefiro
porque ela é desse jeito hoje em dia, saca? Eu curto mais.
Até já falando sobre isso, assim, tipo, esse lance dela ser um clone aqui, nesse universo, ela é um clone, é uma série de clones, né? Ela é da série Shikinami,
ela
que
é
como
a
existe
Rey, praticamente.
A série Ayanami tem a série Shikinami. Eu particularmente também não gosto, eu tô com vocês. Eu prefiro muito mais a Asuka da série nesse aspecto. Agora, uma mudança muito drástica, que aí é o momento que quando foi lançado, as pessoas assistiram, e aí todo mundo cravou, bateu assim, comemorou, o estádio todo levantou. Por exemplo, que é a cena do Eva 03, né? Porque no mangá, quem assumiu o Eva 03 é o Toji, o amigo do Shinji.
No anime também,
e ele,
né,
morre. Uhum. E ele morre no mangá.
Ah, tá.
No anime, o Toji é a criança, ele vai lá, mas ele sobrevive.
Ele perde a
perna,
perde só.
Perde uma perna, é isso. E aqui, ele não é a criança escolhida, pelo contrário, a irmã dele melhora e a Asuka que vai estar lá, e a Asuka que sofre o que sofre, e absorve o anjo, e tem todas as mudanças que ocorrem dali do 3 pra frente, sabe? Então, eu já gosto demais, assim, do final, inclusive, do 2, sabe? Da forma... Porque, assim, a gente, igual na série, existe o momento apoteótico ali de como que as coisas degringolam para o terceiro impacto, né?
Sim.
É isso a série. E o final do The End of Evangelion e tal. Só que aqui a gente chega na mesma coisa de uma forma diferente, gente motivada pra outra coisa, mas sempre com os mesmos cernes, né? Sempre o cerne tá ali, tá meio vinculado a Rey, sabe? O sentimento do Shinji, a incapacidade dele de conseguir salvar, e essa sensação dele de não pertencimento, de tá perdido, de não, enfim, de não entender o papel dele e tudo mais. Então, o segundo, o Matheus falou que o segundo filme te ressoa melhor, né? Tipo, você gosta mais dele. Eu também gosto mais do segundo aqui nesse começo, assim, tipo... Eu acho que o segundo é o meu favorito de todos, exceto o final do último filme, que pra mim é especial demais. Mas boa parte do último filme, na realidade, pra mim é muito especial, mas o segundo filme, eu acho ele muito redondinho, muito legal, assim. E uma experiência boa de assistir.
Eu queria conversar um pouco sobre esse negócio do Eva 03, porque foi, isso me pegou muito e eu fiquei muito divisivo, assim, com a minha opinião, na verdade. E agora, já pensando um pouco em retrospecto, eu acho que eu prefiro a versão do anime, com o Toji perdendo a perna e se lascando. Porque... A minha visão é meio que assim, a Asuka, principalmente no Rebuild, que ela não tem um background tão aprofundado, até o segundo filme ali ela soa pra mim muito como um soldado, tá ligado? Preparado pra fazer o que precisa ser feito, saca? Enquanto no anime, o Toji, pra mim, ele representa uma parte de humanidade pro Shinji que falta nele, saca? Uma normalidade de escola e papapá. Então, é como se o Shinji naquele momento estivesse, entre aspas, né, matando um inocente completo, e não uma pessoa que tava ali envolvida com aquele exército, com aquele militarismo, tá ligado? Embora o Toji tenha entrado nisso, porque ele queria salvar a irmã, e a irmã precisava de cuidados que só a Nerve podia entregar. Então, essa esperança que o Toji carrega e o Shinji mata, pra mim, bate mais forte para a evolução do Shinji do que com o da Asuka.
Não, mas na série ele não mata, na série ele
mata,
não mata.
Em traço. É que ele acha que matou, caso, né?
Perfeito.
E daí ele, o cara acaba ficando vivo, só perde a perna, mas ele acha que fudeu, sabe?
Mas isso é o que eu ia falar pra você, Vianese. Eu acho assim, quando você lê o mangá, se você lê o mangá, você ainda vai gostar mais ainda do mangá.
Provavelmente.
Porque o mangá, ele reforça mais esse aspecto que você falou. No mangá existe uma conversa entre o Toji e o Shinji, antes de acontecer as coisas, em que o Toji tá desesperado. Ele tá, tipo, com muito medo, sabe? Então isso é muito mais intensificado, esse terror do cara, eu matei um inocente, e ele matou, tá ligado? Cara, é muito foda.
E eu gosto muito disso, tá ligado? Muito dessa vibe de, não de matar inocente, mas tipo assim, de consequência na vida do Shinji, tá ligado?
Nossa, eu tinha achado que você tava falando de matar inocente, Bianese. Eu tinha certeza que era isso que você tava falando.
Hoje não, faro.
Ufa. Mas eu concordo com o Bianese, mas eu também achei muito interessante a visão do Rebuild, do dilema que o Shinji se viu ali naquele momento, né? Porque ele ficou confuso se ele salvava a Asuka ou não, e isso eu achei legal. Parece que ele, tipo, tava em dúvida, tipo, eu não gostar da pessoa é o suficiente pra eu definir se ela vive ou não? É o suficiente pra, tipo, eu ter essa responsabilidade em cima da existência dela, eu não sei se eu quero ter essa responsabilidade tanto de salvar ela ou de matar ela. Eu achei esse dilema dele muito legal, assim, no Rebuild, mas eu concordo.
Não à toa ela ficou puta com ele por conta disso.
Exato.
Sim, não julgo,
isso narrativamente,
porque, pelo amor
é muito
de Deus,
doido.
O cara foi meio cuzão mesmo. Mas assim, essa parte eu achei bem, bem legal, mas eu concordo com o Bianese que pra mim o do Toji teve mais peso.
Agora, falando da Asuka, eu acho que uma das questões que eu coloco, assim, pro filme, cabe tanto pra Asuka como pra Misato o sentimento meio confuso que eu tenho com as duas e com o que as obras fazem. Por quê? Eu acho que aqui nos Rebuilds elas são muito mais utilizadas e apresentadas como personagens muito foda pra guerra ali que elas estão, né? E faz sentido narrativamente, assim. A Misato, pra mim, como militar e como líder, é muito foda nesse filme. E o visual dela atualizado ficou muito maneiro. Visualmente e militarmente ali naquele momento de guerra, eu acho um personagem muito mais interessante para esse aspecto. A mesma coisa a Asuka. A Asuka tá mais descolada, meteu um tapa-olho e é muito mais insana nas lutas, é muito mais foda. No quarto filme, tem uma puta meca, uma versão modificada do Eva dela, com uma armadura muito foda.
Perfeito.
Mas, em detrimento disso, as duas são só isso dessa vez, sabe? Assim,
não, elas não foram tão bem trabalhadas, né? Assim.
E assim, só que eu entendo porque é uma sequência, não é um remake, mas é um pouco chato, assim, porque eu fico assim, elas ficam muito fodas por um lado, mas elas perdem profundidade, assim, a barrinha, se elas tinham uma barrinha 50% muito foda na ação e 50% profundas, agora foi pra 5% profundas e 95% ação, você desequilibrou a ficha de RPG.
É que a gente destrinchar elas é muito função também da série, né, uma coisa que acontece muito na série, eu acho que eles não quiseram se aprofundar tanto disso nos rebuilds, porque se você quer saber mais sobre a Asuka, sobre a Misato, tudo bem que são versões diferentes delas, mas assim, são as mesmas personagens, de certa forma, né? Então, isso tudo tá muito mais explícito na série, né? Então, aqui eles não quiseram aprofundar. Eu também achei meio que uma falha, porque pra mim é um pecado fazer isso com elas, que são personagens tão incríveis e tão completas, né? Mas eu entendo que não é a finalidade do rebuild. Eu consigo compreender e separar isso.
É, exatamente.
Mas concordo com o PH que pra mim foi um... sabe? Tipo, elas estavam meio tanto faz ali, não me importei tanto.
Mas assim, eu tô mais nesse aspecto do tipo, de entender que...
É pra função, né?
É pra função do multimídia, que a gente já falou, sabe?
O personagem do rebuild é o Evangelion, não é ninguém, sabe?
Isso. mas assim, tanto que a Rey, no Rebuild, tem todo o destaque
não,
que ela
sim.
nunca teve
com certeza.
Na série e no mangá, tá ligado? A humanidade, a gente vai falar mais do quarto filme, mas tipo, porra, a busca dela por humanidade, sabe? A evolução narrativa dela como pessoa de descoberta é muito foda.
Por isso que não é certo a pessoa começar pelo Rebuild, né, mano? Porque tipo...
Não é certo.
Parece que eles falam assim, Asuka e Misato já trabalhamos, não precisamos mais. Agora vamos trabalhar a Rey, que não foi trabalhada, tadinha. Vamos aqui focar nela, então.
E a Asuka foi bem trabalhada na série.
Sim.
A própria Misato, a história dela
com
o Kage, sabe? Tipo, tudo isso é bem...
Até a relação das duas é muito importante também na série.
Em casa, a relação da Asuka com o Shinji, entendeu? Tipo, tudo tem mais respiro ali, lá na série, né?
Sim.
Aqui não tem isso.
Inclusive, sobre esse respiro, o que falta no Rebuild é o momento dancinha que não tem...
Ai,
eu sabia que você ia falar isso, cara. Eu tava esperando, muito bom.
Aconteceu com o Kaoru, de certa forma, né? Botaram o Kaoru ali pra...
Pô, mas é injusto tirar isso da Asuka.
Então, eu ia elogiar isso. Isso eu vou elogiar.
Refizeram com o Kaoru essa cena.
Vamos entrar no terceiro filme, porque assim, eu quero falar sobre o Kaoru.
Chapiroca.
Não, eu quero falar sobre o Kaoru.
Ah, é OTP.
Pega na minha mão e vamos falar sobre o Kaoru, o cara mais sensual desse anime.
Ele é sensual, mas eu não compro a ideia desse moleque, cara.
Nunca
eu não consigo comprar.
Também.
É porque ele é... Puta, é chato, tá ligado? Tipo, eu não entendo nada sobre ele. Nada, nada.
Você não daria uma bitoca nele, não?
Não, o cara é meio Edward Cullen, assim, saca? Tipo, não
cara... Ele é mais pai, eu acho. Ele é um Edward
Mas
mais
é,
sensual.
Porque ele é um ser... Ele é um ser imortal.
Ele é
um
anjo,
ele
porra.
Ele é um anjo.
Pô, então,
ele é um moleque sensual, mas que, tipo, eu não entendo nada sobre
se
ele.
Se fosse pra um anjo ser de um jeito, seria igual
Se você
Kaoru.
Fosse a Bela, você estaria apaixonado nesse momento.
Qual que é a desse moleque? Pelo amor de Deus, velho. Me explica.
Ele é um anjo, caralho.
Em algum momento na história desse podcast aqui, eu já fiz comparei a Bela e o Shinji. O que explica porque ele está...
O Kaoru e o
A gente nunca foi melhor, tá, PH?
Caraca.
Nunca. Tipo, o Kaoru, ele sempre tem um papel fundamental na história do Evangelion, em todo o aspecto multimídia da obra. O fato é, ele é o primeiro anjo.
Okay.
E ele, além de ser o primeiro anjo, ele se torna o último anjo.
Ok.
E isso aí entra, óbvio, né, nessa narrativa maluca do Evangelion Caralho A4. Isso é o simbolismo do tipo, ele vai ser o começo e o fim, logo ele vai ser a chave pra porra toda degringolar. E o ponto central é que, tipo, ele é esse ser, ele é uma entidade, e ele é uma entidade que, por exemplo, aqui nos Rebuilds a gente tem muito claro isso, que ele, os mundos estão em looping, né, essas realidades estão se repetindo, blá 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 blá, e ele sabe, e ele viveu todas elas, é ele ainda, ele tem a mesma consciência, não à toa, uma referência interessante do mangá, é que na hora que eles estão conversando em cima de uma pedra, ele tá em cima de uma pedra olhando pro mar, aquilo não é uma cena da série, aquilo é uma cena do mangá, que ele tem uma conversa o Shinji conhece ele naquele lugar,
sim, sim.
E aí eles têm uma fala ali que é tipo, nossa, eu reconheço esse lugar, porque rolou no mangá, tá ligado? Então tipo, e ele é esse ponto central, que justamente ele chega num ponto que ele é a pessoa que de fato tá ali pra tocar o Shinji, pra tipo, pra realmente ensinar pro Shinji a principal mensagem pra mim, que é o que condensa toda essa teoria do Evangelion, que é a questão da repetição, que ele vira, que uma, na hora que eles estão lá no tocando piano, né, o diálogo é, ele fala, você, Shin, só tem que tocar o que te faz você sentir bem. Aí ele, tá, e como que eu faço isso? Com muita prática e repetição, quantas vezes forem necessárias, até você ficar satisfeito com o resultado, é o único jeito. E ali ele tá falando justamente sobre a vida, ele tá falando justamente sobre o Shin de aceitar as responsabilidades dele e dar andamento para o mundo, que é o que acontece no final do Rebuild of Evangelion, de fato, com a resolução, saca? E o Kaoru, querendo ou não, é a entidade, é esse ser, esse personagem que faz o Shinji ter essa realização, saca? Ele ama o Shinji de uma forma muito pura.
Sim.
Porque é quase como uma predestinação, saca? Então, óbvio, não deixa de ter esse caráter meio religioso, sabe? Esotérico da figura dele, mas eu acho ele fantástico, assim, sabe? A forma como ele move a história. Eu
também acho.
Só me tira uma dúvida, rapidão. Ele era um...
Tiro duas, amigo.
Ah, então me tira três. Ele é um moleque, um anjo um lá, ele tava dando só um rolê corporativo na lua lá e acharam ele, é isso. Que momento que esse moleque surge?
Não, então, ele sempre daquele jeito que ele nasce lá. Ele nasceu de um negócio lá na lua
e daí acharam ele lá.
Cara,
é isso.
Eu nem me prendo nesses detalhes. Pra mim, ele tá lá com
isso nem tem explicação, assim. Tipo, não, é só um ser que nasceu na lua, tá ligado?
No anime, a Cielo usa ele. No anime, a Cielo é que produz ele pra usar
exatamente.
Ele pra ir lá espionar a galera.
Exatamente. Exatamente. Era
aqui
isso que eu tava me prendendo,
ligado.
Porque era o que eu lembrava, tá ligado? Só que daí nessa, tem todo o rolê do Kaji trombar com ele lá na lua e falar, e aí, meu irmãozão, tá afim de descer, tá ligado?
Ai, velho,
daí ele,
isso...
bora. E eu fiquei tipo, mano...
E ele que desceu no Mark 6, né?
Como eu conhecia o Kaoru já, nem prestei atenção direito, eu só falei, ah, ele tá aí, é isso. Mas eu gosto muito do Kaoru também, e eu acho muito legal, porque os Evas, eles também são, né, clones de Adão, se você for ver. E existe essa já discussão há muito tempo do Shinji, tipo, sentir mal, por exemplo, por exemplo, às vezes ter que lutar contra Evas, porque Evas também são, de certa forma, anjos, só que contidos. E aí o Kaoru tá nessa posição de igual pra igual com o Shinji, sabe? E mostrando um amor que foi o primeiro amor que o Shinji já recebeu de alguém, sabe? De forma tão singela, por tipo, ele me ama mesmo eu sendo esse cara... escroto, porque o Shinji é um cara escroto, mas o Kaoru ainda assim sente aquilo por ele, consegue se empatizar, né, tipo, muito com quem o Shinji é e com o que ele faz, com o que ele passou, inclusive. Então eu acho muito bonita essa relação deles, amo as fanarts.
Nossa,
que
é
tem
demais.
Deles como casalzinho, pra mim é tudo. E é isso, pra mim o Kaoru, ele cumpre a função dele muito bem, de dar um respiro pro Shinji mesmo ali desse mundo horrível, é a pessoa que ama ele incondicionalmente e até toma decisões contraditórias por ele também, tipo, cara, eu tô aqui pra cumprir essa função de acabar com o mundo, mas eu não vou fazer isso porque eu amo você, eu quero que você tenha o final que você quer ter, sabe? Então...
E aqui o Kaoru ganha um pouco mais de destaque também, uhum, do que na série, porque na série ele só aparece no episódio 24, sabe?
Sim,
é,
que
só
é
um
episódio
no final
do caralho.
Então é legal que rola isso.
Mas, no Rebuild
e a morte
foi
dele,
legal.
Que pariu.
Sim, mas no Rebuild é muito legal que eles usaram a cena do Shinji com a Asuka pra fazer, tipo, como se fosse a mesma coisa, só que com o Kaoru, né?
Uhum,
então eu gostei
perfeito,
dessa mudança também.
Concordo. Tá, mas assim, uma coisa a gente pode cravar, né? O terceiro filme é a doideira pura.
É o pior, né?
Na época que eu assisti,
fraco.
Inclusive...
É, pra,
não,
mim,
pra
também.
Mim também. Pra mim sempre... Eu gosto dele. Hoje, tipo, revendo tudo junto, bonitinho e tudo mais, eu gosto dele, mas eu tenho dificuldade de me desapegar do sentimento que eu tive com ele quando eu vi pela primeira vez, porque eu vi, tipo, beleza, não tem um quarto filme pra assistir.
Uhum. É isso que eu ia falar.
Ele
mesmo.
É bad vibe, ele termina uma
Sim.
negatividade muito forte. Então, eu terminei o terceiro filme assim, do tipo, caralho, isso foi uma doideira, eu tô confuso... Eu tô triste, não tô legal e o final não tá vindo aí tão cedo. Então, meu irmão, não gostei não. Foi tipo isso, saca?
Eu acho que ele é um ótimo conceito, né? Porque ele repete a questão de Evangelion ter um fim amargo. Ele entra toda essa questão do nome de final e a próxima parte ser o fim da repetição. Então, assim, é um ótimo conceito, mas assistir é um pouco, caraca...
É pesado, porra.
Ainda é um processo anterior àquele sentimento que eu falei no começo, né? De, putz, pesado, mas Evangelion, né? Aqui é só pesado, né? Não vai, não continua,
né?
Saca? Pesado.
E é meio modorrento, tá ligado? Tipo, é meio lento pra cacete. E lento
muito.
Com confusão te leva a ter sono, tá ligado?
Concordo.
Mano, eu
Sim.
vi esse filme algumas vezes e eu ficava tipo, mano, caralho, eu tô pescando aqui, tá ligado? Eu tô me perdendo muito, assim, mas...
Pra mim, vai além de ser bad vibe de dar sono. Pra mim, ele também é um filme que, tipo, sozinho ele não funciona muito bem, não.
Isso,
tipo...
isso pra mim é o mais que destaca.
Não funciona.
Porque ele é tratado como se fosse a parte 1 do último filme, né? Então, aí sim faz um sentido.
Verdade.
Mas, tipo, eu não tinha reparado o que era. Depois que eu fui ver, tipo, eu assisti o filme achando que era um filme só. E aí, depois que eu fui ver, tipo, ah, tá, é a parte 1 do último filme, então faz sentido.
É uma ponte, né?
Só que, tipo, se você for ver só como, tipo, um filme, você fica, mano, mano, tanta ponta solta, um monte de coisa sem responder, eles só jogam pra gente esperando que a gente vai entender os negócios. Eu fiquei, tipo, o filme inteiro parado, assim, tipo, não tô entendendo nada, eu não tô... O que que aconteceu? Por que passaram esses 14 anos? Por que que eles não envelheceram? Por que que isso tá acontecendo? Por que que ninguém fala com o Shinji? E, tipo...
Ninguém quer explicar pra ele, né?
É legal porque a gente tá de pé de igualdade com o personagem. Eu gosto quando eles usam esse artifício de, tipo, o personagem não sabe de nada, você também não vai saber, cara. Você vai ficar igual ele.
Fica perdido aí, filha da mãe.
Só que ao mesmo tempo eu achei que no final do filme, pelo menos, ia ter alguma explicaçãozinha e não teve. Então eu fiquei um pouco impaciente, sabe? Chegou no fim, eu falei, ah, mano, vai pra porra, não gostei, eu odiei, sei lá, que, ah, vai tomar no cu. Aí eu assisti o outro, daí eu gostei. E falei, ah, tá, faz sentido. Mas ainda assim, não, né? A experiência de assistir ele não foi legal pra mim.
Pô, vou falar pra vocês que uma coisa que me pega também, tipo, eu não sou, de maneira generalista, um cara aficionado por mecha, tá ligado? Eu não sou o cara do robô gigante, eu não sou o Pedro Lobato. O que, que eu mais gosto de Evangelion é toda a parte filosófica e por aí vai.
Sim.
Quando chega no terceiro...
Ah, então você gosta da parte da lua branca, lua preta ali...
É, gosto porque eu entendo, né? Então...
Contradiz inteiro aí.
Cara, fala técnico e filosófico.
É,
né?
Tá ficando técnico demais, já não é mais o meu.
Desculpa, I cannot redo.
Eu falei.
Que isso, cara.
Quando chega no terceiro... E tem aquela porra de Eva Nave da Katsugarai.
Eu amo isso.
Puta, vai um pouco além pra mim, tá ligado? O baleaço. Eu fico, mano, aí não, tá ligado? Aí não, velho. Não me fode, saca?
Bianese, você... Ó, Matheus, eu tenho uma coisa pra dizer.
Diga.
Você está certíssimo. Uhum. Porque isso é só masturbação pra quem gosta de robô.
Exato.
E ação de navinha. A cena de ação desse filme é navinha.
Meu amigo, a frase que está escrita no meu bloco de notas aqui é: o filme é só punhetação pra quem gosta de lutinha, com essas palavras. Você traduziu perfeitamente.
É lutinha de robô com nave, meu amigo. Porque assim, vamos ser honestos, tá? A cena de ação, de tipo ali, das naves fazendo manobra a porra toda e tiroteio, cara, é uma doideira maluca.
Não dá pra entender
assim,
nada,
me dá
velho.
Vontade de jogar aquela parada, tá ligado?
Sim.
Eu assisto aquela cena pensando, eu quero jogar esse jogo.
Aí o BNS falou, mas não dá pra entender nada. Mas ao mesmo tempo, a parte da filosofia também é uma punhetação pra quem gosta dessa parte e não dá pra entender nada.
Mas ele tá falando isso, ele é gamer, ele gosta de Bullet Hell.
Eu não
Bullet
sou,
Hell é justamente
eu não
isso.
Sou game. Mas a fita é que o meu problema não é que não dá pra entender nada de que, no quesito a interpretação da história. Eu não consigo entender nada visualmente, tá ligado? É pra mim, se confunde muito as naves. E eu falo, mano, quem tá atirando em quê, tá ligado?
É nesse
nível.
Mas eu acho que, pra, enquanto isso pra gente importa, pra quem gosta dessa parte...
Com certeza.
Assim,
eu não tenho dúvida disso.
Não se
disso.
Importa com isso. Não. E aí olha pra parte filosófica e fala que
eu
é essa
eu tô felizão
que,
aqui, inclusive.
Né? Então, assim, a verdade é que, como o próprio nome Evangelion diz, tem que ser muito crente pra gostar disso aqui. Essa é a verdade. Você tem que querer acreditar em Evangelion. Se você for
total.
Pegar ali, exigir demais, não tem como. Porque ele é completamente maluco. Só que o gosto que fica no final é legal. Então, assim, pô, a gente vai perdoar. Ah, tinha um negócio ali que foi com... Não entendi direito, mas, pô, valeu, não valeu?
Essa parte das lutinhas, dos negócios tecnológicos, dos robôs, tudo, eu fico olhando pra tela assim, nossa, olha só essas cores e formas. Que doideira.
Na maioria das partes eu fiquei assim. Mas quando ele vai pro quarto filme e coloca a Asuka num Eva com um robô, é um Eva dentro de um robô.
Aí eu falei,
ele faz o que ele quiser, porque aí
eu tava fissurada.
Aí você virou fã de robô. Foi. Nessa
não,
hora aí.
Aí o meu primeiro pensamento, na verdade, foi: agora ninguém pode nem falar que Evangelion não é robô gigante, porque colocou o Evangelion dentro de um robô, pô. Então acabou o argumento, encerrou a discussão.
Só uma coisa antes da gente partir pro quarto filme, que é onde realmente importa mesmo, porque aí é bom demais.
Nossa,
mais uma reclamação do terceiro, porque assim, eu lembro que quando eu assisti o anime, quando a gente descobre que a Rei é só um clone da Yui, a mãe do Shinji, é um bagulho chocante pra cacete, tá ligado? Eu fiquei tipo,
Freud
caralho,
gritou do túmulo dele nessa hora.
É muito foda. Quando aqui no Rebuild a gente descobre isso com o Fuyutsuki e o Shinji jogando shogi, eu achei muito pau mole. Eu achei, puta, o cara tá tipo numa exposição ali acadêmica contando todos os segredos pro Shinji e tipo, eu queria ver isso de uma forma mais impactante.
Tiveram
como
preguiça,
foi
né?
Lá atrás, mas, assim. É pessoal, assim, eu gosto de ter o impacto, o choque. E não só uma demagogia, saca?
É que aí a gente entra na repetição, no loop do argumento anterior da questão do... A proposta não é que
os
momentos sejam impactantes da mesma forma em todas essas paradas, saca? Então, a gente, no fim das contas...
Aqui é um segundo, um terceiro impacto, entendeu?
Eles já não estão mais ligando pra relação interpessoal ali, sabe? Não importa essas merda.
Não, já errado eu em achar que eles ainda estavam ligando.
É, então.
Ali eles já tinham ido com o papai do céu e eu não tinha percebido, não, saca?
Tanto que, ó, nessa cena do Fuyutsuki, pra mim, o impacto dela não tá nessa parte da Rei, tá na parte 100% da Yui, saca? Porque isso não tem na série, de mostrar a Yui, de fato, que ela projetou o núcleo... Ah,
pode
crer,
pode crer, pode crer.
Que ela projetou o núcleo do Eva, e aí ela fez o teste lá, e aparece ela com a roupa toda doidona lá, não sei o quê, saca? Tipo, isso. E, porra, isso é, pra mim isso é maneiro, mas concordo com você. Aqui, o peso da revelação da Rei nem tá.
Não dá pra comparar com a série.
Que
não dá.
Não é...
Não dá.
É porque, invariavelmente, a gente vai sempre fazer esses momentos. Ah, esse momento na série é melhor do que no filme. Mas esse momento do filme é melhor.
Mas a série é melhor do que o filme em tudo.
É por isso, gente, que você tem que ver tudo. É tudo uma grande obra, gente. É tudo uma grande obra. Assista a série, assista o filme. Tá, mas vamos pro que interessa então, Matheus?
Bora.
Você que, inclusive, já mencionou
não,
aí.
Não, vamos pro quarto filme, porque a mudança de tom...
Thrice Upon a Time.
A mudança de tom do terceiro pro quarto filme, ou primeira metade do quarto, é foda. Eu gosto muito
da
lentidão que o quarto filme traz.
Amo.
Apesar de ser um filme longuíssimo, né, mano?
Quase um Ghibli esse começo.
É, quase um Ghibli. Eu pensei muito nisso, cara.
E apesar de, na verdade, começar com uma luta, puta luta, que ainda é continuação do sentimento
em Paris,
terceiro,
em Paris.
Né?
Não, é um Eva apegando a Torre Eiffel pra bater no outro.
Meu irmão. Ai, caralho.
É uma loucura, tá ligado?
Ai, loucura. O meu fã de robô dentro de mim fica louco.
É uma loucura, velho. Mas logo depois de concluir a luta do terceiro, a gente vai pra uma introspecção...
Do quarto,
isso. Introspecção maravilhosa, que é o Shinji, a Asuka, a Rei e o Toji e o outro moço que eu não lembro o nome, Kensuke, né? Que eram os dois amiguinhos deles de infância, que agora eles já estão muito velhos, com seus 40 anos, por aí vai, sei lá. E eles estão lá vivendo pacatamente numa vila camponesa, tentando sobreviver,
cara,
né? E toda essa parte é linda, cara.
Irado. Lindo.
É lindo porque, justamente, aquelas coisas mensais que a gente conversou antes e tudo mais. Cara, é a humanidade prevalecendo na
merda.
Pós-apocalipse, irmão. O mundo acabou. E aí a humanidade tá ali struggling, saca? Tipo, se esforçando ao máximo pra sobreviver.
Felizes
ainda. Ao ponto que...
Felizaços. Eles estão felizaços.
É isso que é mais importante pra mim.
Cara, eles estão gratos que eles estão vivos, sabe? E tipo, a tecnologia lá que a Willy, que é a nova organização da Major lá, eles montaram que conseguem, tipo, recuperar as áreas verdes, implantação. E pô, a sociedade que praticamente voltou anos no passado, sabe? Tipo, eles voltaram pra uma relação quase que de subsistência, tá ligado? Tipo, não tem mais as coisas que tinham antes, a tecnologia e tudo mais. E, cara, e é isso que a Gabi falou, eles estão felizes. E é tão bom, sabe, os personagens da aldeia acolhendo a Rei. E ela, e novamente, o que a gente falou agora há pouco, do que é o que eu amo da Rey nos Rebuilds, é justamente, cara, esse processo que ela tem nesse filme de estar se descobrindo como humana, descobrir humanidade, descobrir as coisas mais simples e banais, saca? Descobrir o que é
trabalhar,
pegar num solo, ver um bebê pela primeira vez, ver uma mãe amamentando um bebê, entendendo o significado da vida, e aí também desesperador o momento que ela percebe que ela tem medo, que ela não quer morrer, saca?
Uhum.
E ela até chegar um ponto que ela aceita que ela morreu, e é uma cena também que é chocante para um caralho. Na primeira vez que eu vi, tipo, foi bizarro, assim, eu fiquei, sei lá, coração acelerado, assim, tipo, bizarro.
Não, mano, porque puta que pariu, o Shinji tinha acabado de passar pela experiência de ver o Kaoru morrendo na frente dele, que era, tipo, o cara que ele mais amou, explodindo na frente dele, e aí, tipo, enquanto ele tava superando um pouquinho o trauma, ele tava um pouquinho melhor com o trauma dele, que ainda tava traumatizado, mas tava um pouquinho melhor, porque ele tava se sentindo bem que a Rei, pelo menos, tava, tipo, ajudando ele, ela vai lá e explode na frente dele.
Cara, pois é.
E tem muito aquela coisa que é um ditado muito famoso, né? Que quando você dá nome às coisas, você começa a se importar. E justamente quando ela pergunta...
Me dá um nome.
Eu não sou a Rei, então me dá um nome. E daí ele dá o nome. Ele fala, você é a Rey, pô. Que isso? Você vai ser a Rey.
É você. É você.
É você, sim. E daí ela, ah, então beleza, pai. E explode.
Bau! Cara.
Vai embora,
é, que
tá ligado?
Merda, né, mano?
E... ai, que dor no meu coração.
É muito pesado,
e,
mano.
E é uma bosta, porque ele tava começando a aceitar que, tipo, ela era uma Rey diferente agora, sabe? Porque eu acho que ele também tava tendo dificuldade de entender que a Rey, ela não era a mesma que a Rey que ele conhecia. E aí ele tava até resistente em se aproximar dela por conta disso. Porque toda pessoa que ele se aproxima, ele se machuca, mas também pela questão de que essa não é a Rey que eu quero, sabe? Tipo, ela não é a pessoa que eu quero que ela seja. E aí ele foi percebendo com o tempo, nossa, até que essa Rey, ela tá começando, né, tipo, desenvolver ali uma nova...
Ele percebeu que ele tava sendo egoísta, né, numa visão
ele
dele.
Ele tava idealizando
tá, tipo,
pra caramba, né?
Ela tá, começando a ter
né?
mais sentimentos é. E tal, e nossa, mano, é foda quando ela...
Ah, e a cena que quebrou ele, Gabi, que é justamente ela levantando a mão pra ele, ah, é isso que as pessoas fazem quando elas querem se aproximar.
Nossa, que cena linda, mano.
Meu irmão...
Que cena linda. Não. Que cena linda.
Ai. E tem um papo de amor ali, que eu não me recordo as palavras, mas é algo como, tipo, você é a pessoa que eu gostei, se lembra da pessoa que sim. gostou de você, alguma fita assim. E é muito... Puta, que filha da puta que é o Gendo,
queria
né, mano?
Ficar pra sempre com o garoto que eu amei.
É exatamente, exatamente
eu
isso.
Eu anotei essa frase.
É muito da hora também essa frase. E, cara, eu é o filho da puta do Gendo, né, mano? Porque corta pra essa cena, nossa, corta ele e o Fuyutsuki trocando ideia. Daí acho que o Fuyutsuki fala assim, pô... Deu defeito ali na unidade Rey, tá? Explodiu.
Não, e ele ainda fala, você fez o seu filho passar pelo que você passou, Gendo.
Exato.
Como se isso fosse plano do Gendo, sabe?
Exato.
Filho da puta.
É,
filho da
ele, puta, mano. Ele, se ele, tipo, viu a mãe do Shinji, né? A Yui morrendo, o Shinji vai ter que passar por isso também. Esse filho. Nossa, não, o Gendo, ele tá mais filho da puta ainda nesse
muito.
Vídeo.
Muito. Ele tá muito mais vilanesco nesse muito filme, mais. Tá ligado?
Caralho.
Mas assim, é nessas horas, sem sacanagem, é nessas horas que eu vejo o quanto eu amo Evangelion, saca? Tipo, porque, pra mim, isso tudo que a gente tá falando desse momento aqui, desse filme, é genial, tipo, a um nível de, pra mim, é um dos melhores momentos de Evangelion, saca? E totalmente novo, né? Tipo, é um, porra, é sensacional.
Não, essas cenas da Rey trabalhando no campo, até com a roupinha, sabe? Tipo, é muito icônico se você for ver ela com o chapéuzinho de palha, assim, com a roupinha do Eva.
Me lembrou muito Memórias de Ontem.
É, então, tipo, é isso que eu ia falar. Parece que é Estúdio Ghibli meets Evangelion, sabe?
Sim.
Segundos e é muito bom passar por isso. 100%. A única coisa que fica cortando o tempo todo pro Shinji depressivo é aí você lembra que a vida não é tão fácil assim.
Sim, mas, na verdade, toda essa parada do, tem a Rey morrendo e o Gendo é o filho da puta, esse é o tom da parada, na verdade,
uhum.
né? A fazendinha feliz ali era só, gente, olha aqui, ó, a gente quer contar uma mensagem de esperança aqui, que lá no final a gente vai fazer sentido, mas, na verdade, o que a gente quer fazer aqui por algumas horas é um grande ensaio sobre a depressão
sim.
desse moleque que está
com certeza.
No momento mais apático da sua condição, não consegue fazer nada, não quer viver, não quer isso, não quer aquilo, não quer
comer,
fazer nada.
Mano.
E no único momento que parece que ele tá criando um laço, a mina está literalmente explodindo a cara na frente dele. E assim, é quando é óbvio que, assim, pessoal, é o seguinte, se vocês não entenderam, assistindo a série, assistindo 3 filmes até aqui, estamos falando sobre esse cara ser depressivo, tá ok? Assim, é a hora que ele escancara isso com o Shinji estando, tipo assim, incapaz de fazer qualquer coisa e toda coisa. E a parte... Coloca ele lá embaixo, né? Coloca ele, assim, no pior estado dele pra ele passar por toda aquela reconstrução que a gente falou. E a reconstrução nem foi intencional, mas acaba sendo. Dá a menção do Kaoru, né? Que vai dar uma motivação e vai ajudar sim. a recuperá-lo. E a recuperá-lo desse lugar. Porque toda a saga coloca ele sempre em pontos baixos, etc, etc. Mas aqui é o ponto mais baixo dele, e aí esse filme, ele é inteiro dessa saga do Shinji, né, assim, eu acho que é quando ele mostrou, ó, galera, vocês viram tudo isso aqui, que foi legal a gente recontar a história antiga e com toques novos, mas a mensagem é a mesma, né, a gente mudou o que dava ali por um fanservice, pra ter um boneco novo dos bonecos, pra ter cenas animadas com mais tempo, mais qualidade, mais dinheiro, mas o que a gente quer falar é isso aqui, ó, vem aqui com a gente, é esse cara... Num mundo que, mesmo de esperança, não tem condições nenhuma de fazer nada. Assim, não tem condições, não quer comer, precisa da Asuka brigar com ele. E o mundo está em esperança.
E esse é o momento que eles desenvolvem a Asuka também, né, inclusive.
E essa cena é horrível, hein? Essa cena é difícil de ver.
Esse mundo está no melhor momento da série. O mundo é o melhor momento. Desde que a gente viu o Evangelion, desde o primeiro episódio do anime, passando por mangá, passando por filme, esse é o melhor momento do mundo. Mesmo ele já tendo passado pelo fim do mundo, esse é o melhor momento. Onde as pessoas estão felizes, tem bebê. Qualquer história que tem bebê nascendo é esperança, tem futuro. Aquela família tem futuro, tem horta. Pô, tem ali uns... A ameaça tá ali porque estão uns Evas vagantes ali. E o cara fala, se a torre falhar, tamo fudido. Mas a vida é isso, a ameaça tá sempre aí, mesmo assim os caras estão felizes.
E a nossa vida
está no seu auge,
mas
o Shinji está no oposto disso, sabe? Então assim, mesmo no melhor momento desse mundo, esse cara está no seu pior estado. E é essa história que queremos contar, sabe assim? E vamos reerguer esse cara a partir daqui, por isso que eu acho muito foda como esse filme, não dá pra falar que ele funciona sozinho, mas como esse filme que é o Rebuild of Evangelion. Os outros são... Galera, vamos dar uma entrada que é tipo um menu completo.
Total.
Várias coisas aqui. Mas é isso aqui que a gente quer fazer, sabe? Partir desse paradoxo do mundo feliz e um cara depressivo pra convergir como esses dois podem viver juntos em equilíbrio, saca? Como esse cara pode viver com esse mundo e como esse mundo pode abrigar pessoas como esse cara, saca?
E esse é o turnover do personagem também, né? De toda essa jornada dele multimídia, em todas as séries, em todo momento. A Gabi, inclusive, mencionou mais cedo, lá do final da série... Sem o The End, o da série, em que ele fica tudo bem dentro da cabeça dele, né?
Uhum.
E aqui é o oposto, no caso, né? Que aqui é sobre ele ficar bem, não só dentro dele, mas, tipo, dele para o mundo, né? Dele para as outras pessoas.
Dele efetivamente colocar em prática, ele ter percebido que ele é merecedor de viver a vida e de ter relação com outras pessoas. E que ele vai sofrer sim, mas que isso faz parte. E ele também vai causar sofrimento, mas... É assim que é a vida. Se você quiser relacionar com as pessoas, você tem que entender isso e abaixar suas barreiras e se permitir, sabe? Então...
Inclusive, pra além dessa... Que eu acho essa mensagem muito importante quando a gente pensa num aspecto pessoal, né? Você conversando com você mesmo, você, tipo, se colocando nesse lugar. Mas também existe um aspecto importante que eu acho que aqui no filme ilustra bem, que é o seu papel dentro do mundo. Do seu papel com as outras pessoas, sobre você assumir responsabilidades. E essas falas são ditas, né? Tipo, ele mesmo fala. E quando ele conversa com a Asuka, aquela, você sabe por que eu queria te bater? Ele é, não, eu sei, porque eu não fui corajoso o suficiente pra assumir as minhas próprias responsabilidades. Eu tive medo, eu não quis assumir uma responsabilidade. E ali ele tem a clareza disso, ele tem a clareza que ele não tinha isso.
E a Asuka até fala, até que você cresceu mesmo, né?
Isso, exato, ela reconhece, exato, e é maravilhoso, saca? Porque justamente ele mostrando pro mundo, né, de uma certa forma, que esse crescimento, esse entendimento, e que ele tá preparado pra agir e pra assumir as responsabilidades dele e que isso reflita no mundo e nas pessoas. Tanto que é o turnover justamente pra ele ir lá e beleza, vou pilotar o Eva e pau no meu pai, tá ligado? Tipo, foda-se.
Nossa, inclusive essa luta de filho contra pai, mano, juro por Deus. Pra mim tava tipo, socorro. E o Gendo Ciclope também, que foi um negócio novo, né?
Gendo Ciclope maneiro.
É, que foi maneiro. Mas é, realmente assim, eu gosto muito de como esse final, ele trabalhou em cima dessa ideia de que as coisas são, sabe? Tipo, não tem como a gente controlar. Então a gente tem que ou aceitar como as coisas são, ou a gente não se mover porque a gente não quer que as coisas sejam, sabe? E foi o que aconteceu com o Shinji, ele não conseguiu lidar com todos os fardos que ele tem a partir daquele mundo, com todas as coisas que ele fez sem pensar e que ele não pode voltar atrás, you cannot redo. E como, tipo, isso afeta ele, óbvio que qualquer um quebraria, mas eu acho legal também mostrar uma coisa que não foi mostrada, por exemplo, no final da série, que mais acontece mas acontece dentro da psique dele, assim, ele com ele mesmo, mas que é legal de mostrar as pessoas, sabe, você tendo esse papel também de reerguer ele e de mostrar pra ele um caminho,
sim,
ele a esperança em meio que física mesmo, sabe, na vivência dele, e isso dá força pra ele lutar também, né, e pra ele fazer alguma coisa efetivamente. E mano, que da hora que é ele finalmente falando, pai, vamos conversar. Eu falei, gente,
caralho, sim,
era
é muito foda.
Isso que devia ter acontecido na série o tempo inteiro, caralho.
Não, tanto que ele tava querendo porrada com o pai e não tava dando certo até o momento. Não é a porrada
não,
que vai adiantar
ele. Não, isso é simbólico
pra
cacete.
Tá bom, pai, vamos conversar. Pum, pronto. É sobre isso.
O pai dele induz ele a isso também. Ele fica
induz,
assim,
ele fala isso.
Você vai ficar aí batendo até quando? Quando que você vai resolver da forma certa, tá ligado?
É, caralho,
e daí
sim,
ele porra, pode crer, né? Então vamos
pode
conversar.
Cara, é genial isso.
Mas aí, otário, né? Mais uma vez,
não.
Otário vendo.
Eu ia falar isso.
Muito,
vai conversar com seu filho, você vai conversar com ele você.
Quem tem que tomar atitude é você lá no começo, meu filho. Antes do esse
anime.
Você
que abandonou seu filho e você quer que ele vá conversar, saca? Com você, caralho.
Mas esse é o ponto. Mas assim, o Gendo, apesar dele falar isso, ele não fala isso de um ponto assim que, nossa, o Gendo é superior e muito mais maduro que ele. Pelo contrário.
Exatamente.
Na realidade, a conversa revela que o Gendo é um cara tão quebrado que sabe muito mais do que o Shinji. Porque ele é um cara que justamente não... Ele queria ficar sozinho. Ele fala especificamente que, ah, o inferno são os outros. Ele descobriu, né, o prazer em viver com a esposa dele que ele perdeu. E ele renegou o próprio filho sem perceber que o legado da esposa dele era o filho, saca?
Sim, sim.
E ele, tipo, é o Shinji que deu errado. E essa que é a
ele
questão.
Ele é o Shinji que... Perfeito.
E olha que o Shinji deu errado.
O Shinji deu bem errado, só que assim...
Ele acabou com o mundo umas 6 vezes.
O Shinji deu errado, mas pelo menos ele não virou um psicopata maluco, entendeu? Ele deu errado, mas deu errado moderadamente. É. E o que não são a relação pai-filho, mãe-filho, que não seja essa questão também, né? Tipo, da gente repetindo padrões dos nossos pais, fazendo as mesmas coisas que a gente reconhece como errados, só que a gente tem a oportunidade de, às vezes, ver isso e mudar, sabe? Uma coisa que, às vezes, a pessoa mais velha, a pessoa que tá presa naquele padrão, tem mais dificuldade, sabe? Então, por isso que é muito simbólico o Shinji batendo de frente com ele, não percebendo que ele tava o tempo todo agindo como pai dele em muitas coisas, sabe? E a diferença foi que ele buscou ter um crescimento ali a partir do que ele tava fazendo. E chegou no final do filme em que ele consegue, tipo, se libertar de todas essas paradas que ele foi meio que, entre aspas, ensinado.
Nossa,
a fazer
isso.
A partir
é
da criação
fantástico.
Dele, sabe?
É um grande amadurecimento, né, de vida ali.
É isso.
É, tipo, é ele se libertando, é tipo o baile de debutante dele da vida, assim,
sim.
Ó.
Baile de debutante.
É ele se reconstruindo.
Eu venci meu pai aqui, minhas traumas. É,
o
ele
PH
se rebuildando.
Então ele reduz, então ele reduz.
Vou emplacar,
rebuildando, rebuildando.
Ele se rebuildando.
Tanto que, assim, essa cena do final, essa cena da catarse final, né, que no fim das contas o Shinji, ele novamente, né, em todos os outros momentos no anime, no The End, no mangá, ele é o foco principal da instrumentalidade humana, né? E eu amo que aqui é, beleza, o impacto está acontecendo, é o momento de reconstruir o mundo, de decidir o que vai acontecer. E é o momento que o que ele decide que vai acontecer é: eu vou permitir que cada pessoa reconstrua o seu próprio mundo e conquiste o que ela quer, saca? Tipo, ele deu a redenção que cada pessoa queria e precisava, e a dele, inclusive, porque é a decisão de continuar a vida, saca? Tipo, e permitir...
Que é o que o pai dele podia ter feito, só que o pai dele é um bosta.
Sim. Exatamente. E o filho, nesse aspecto, foi
egoísta,
quem teve que,
né,
chegar nesse ponto de esclarecimento.
E ele faz, inclusive, com o pai, né? Ele livra o Gendo dos próprios traumas que ele carregou a vida
Perfeito.
Toda. Né? Então...
E, mano, eu acho muito legal também que ele só consegue resolver todas as questões que ele tem com os outros personagens quando ele se resolve com o pai. Tipo,
Exato.
Quando ele, tipo,
Sim.
meio que entende de onde vem, sabe, as paradas dele. Isso é total terapia, velho. É total o que acontece na terapia. Tipo, você tem problema com algum dos seus pais? Se sim, provavelmente é a raiz de todas as outras questões que tinha,
não,
é.
Sim,
sabe?
Sim, não. Não tem,
sim,
não existe o ser sim. Você tem problema com seus pais, ponto final.
E
talvez
essa é a
você
razão
não
pela
saiba,
qual você tem dificuldades, mas... com certas coisas na sua vida, sabe? É o centro, o epicentro das razões. Então é bem...
Inclusive ali pra cena final, né? Que quando a gente vê a reconstrução do mundo dele, que as coisas continuaram, que ele tá com a Mari, mais velhos, né? Tipo, estão juntos. A gente vê o relance de outros personagens. E a cena se... amplia para o mundo real, né? Tipo, uhum. cenas do mundo real e tudo mais. Sem sacanagem, gente. Pra mim, essa cena é catártica num nível absurdo. Ela me fez chorar as 2 vezes que eu assisti esse filme. E eu conecto muito com o mesmo sentimento que eu senti no final de Fullmetal Alchemist, sabe? Que um dia que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar. Que é o lance de finalizar uma história que, cara, tem muito sofrimento, tem muita caminhada, muita coisa acontece. E você vê os nossos personagens aí que passaram por tanto sofrimento, cara, tendo a oportunidade de terem uma vida feliz, saca? De tipo, cara, deu certo, sabe? Apesar de tudo, deu certo. E isso me toca de um jeito, assim, absurdo. Eu amo essa cena. A primeira vez que eu vi esse filme, o filme termina aí, eu tava em prantos e com um sentimento, assim, o coração do tamanho do apartamento, pensando, cara, eu amo Evangelion, eu amo isso aqui, eu amo tudo o que essa série me proporcionou, mesmo com os altos e baixos, com as confusões e tudo mais, inclusive isso conecta com a minha primeira fala, sabe? Mesmo com tudo isso, e com mensagem, com robô e com a porra toda, cara, o sentimento que esse momento me trouxe, cara, me trouxe uma completude na minha alma. E é o que evidencia pra mim o quanto essa porcaria dessa franquia é importante pra mim e marcou a minha vida e vai continuar marcando, e eu vou continuar revendo essa desgraça ad eternum, saca? Até o fim dos meus dias eu vou continuar gostando, porque ela me traz um negócio muito bom, sabe, dentro de mim, cara, e é maravilhoso. Eu não vejo como que Evangelion poderia, sabe, tipo, se fosse pra ter um ponto final, que foi o que ele quis colocar aqui, obrigado, Hideakiano, por esse ponto final, sabe, tipo, de verdade.
Não, foi especial, tinha que ter terminado assim mesmo, né, velho?
E tem uma coisa que eu gosto demais, cara, que é a percepção do que é a felicidade, né, porque, tipo, cada um tem a sua própria forma de enxergar a felicidade e vai ter acarinhamento, digamos assim, e proteção de uma forma diferente. Mas para aquela galera que tava ali, a felicidade nada mais é do que a normalidade que foi tirada deles,
cara, sim,
saca? É tão simples quanto isso. É, não é nada especial de uma maneira megalomaníaca como é Evangelion, né? É simplesmente a normalidade de uma vida comum que eles não tiveram oportunidade de viver, saca? E isso é tão especial pra eles.
Tirado isso deles.
Exato. E eu acho lindo isso. Metáfora da simplicidade perante a megalomania absurda que é Evangelion, né?
E esse final faz a gente olhar pra nossa realidade com mais carinho e mais gratidão também, né? De tipo, às vezes a gente se sente um pouco pra baixo no sentido de, nossa, toda essa tecnologia, toda essa apatia que tá rondando o mundo agora, né? Tipo, essa questão, as pessoas não se olham mais muito, a gente tá cada vez mais recluso, mas ao mesmo tempo isso faz muito a gente ver como a gente é grato mesmo por ter o conforto que a gente tem, por ter sempre contato com as pessoas que a gente tem, por ter oportunidade de olhar pra si com mais foco, porque antes eu acho que a vida corrida, de você não ter, tipo, umas certas facilidades que a gente tem hoje, não permitiam as pessoas de ter certas reflexões sobre si mesmas, porque elas estavam ocupadas com outras coisas, com outras responsabilidades. E hoje em dia a gente tem muito essa oportunidade de se engajar em nós mesmos, sabe? De mergulhar no que a gente precisa, no que a gente quer. Então é o tipo de obra que quando a gente termina, a gente fica feliz em estar vivo, sabe? Em estar vivo no momento que a gente tá vivo agora. Então é muito importante ter terminado dessa forma, e eu fico feliz também, por mais que eu tenha falado que pra mim o final da série se completa sozinho, eu ainda acho isso. Ao mesmo tempo, eu fico feliz que Evangelion tenha terminado dessa forma, porque é a minha obra máxima da minha vida. Eu também compartilho esse sentimento com o Pedro de uma forma diferente, mas compartilho. E pra mim, ter tido esse final é extremamente importante pra mim e me faz muito feliz mesmo, que os personagens que eu tanto amo e que eu acompanhei com muito afinco, tenham encontrado essa felicidade e se entendido tanto a ponto de conseguir se permitirem estarem felizes na real, né? Porque encontrar a felicidade é se permitir estar feliz. Então, isso pra mim foi o ápice também. Pra mim, o último filme, a forma como acabou foi... Eu falei, tá, ok, agora eu entendo os rebuilds e eu tô muito feliz que eles existem.
Só antes da gente finalizar, depois de todos os desabafos emocionais, mencionar uma parte técnica que eu acho muito foda também que esse final faz, de homenagem ao próprio histórico de Evangelion, que é, tem toda a questão dos episódios finais, é toda a parada introspectiva na cabeça do Shinji com o storyboard. E aqui, quando eles passam por esse momento do Shinji com o pai dele e vai mostrar a história do pai dele e o que, na minha interpretação, está acontecendo ali na cabeça dele, eles fazem essa mesma linguagem de storyboard, sem isso. É, assistindo só isso daqui, talvez não signifique nada, mas pra Evangelion significa muito, né? Assim, é todo o impacto que tem isso, e eu acho muito foda que eles conseguiram deixar até usar isso, o que foi um problema de linguagem inicialmente, se tornou uma marca de Evangelion durante e terminou como homenagem a esse ciclo, né? Eu acho muito foda como eles fizeram isso.
E eu até estranhei, porque quando começou, tipo, tem uma cena da luta do Shinji com o pai dele que tá um 3D porcão, assim, né? Daí eu falei, gente, eles não colocariam isso do nada, né? Eles têm total, tipo, liberdade de não fazer isso. E aí, quando passou essa cena, mostrou, tipo, que era meio que reduzindo aos pouquinhos, assim, sabe? Do 3D, daí foi pro 2D, daí cada vez mais o ambiente ia se simplificando, sabe? Eu falei, Evangelion não faz nada sem não pensar muito antes, né? Então, é bem legal mesmo eu reparar nisso.
Bom, gente, então vamos chegando ao final de mais um episódio. Finalmente aí concluímos essa missão de falar sobre o Rebuild of Evangelion. Uma alegria imensa da minha parte, de todos nós. O papo rendeu bastante. Acho que foi muito proveitoso. Uma felicidade imensa na minha alma. Então, sempre muito feliz e maravilhoso compartilhar essas discussões com os meus amigos. E a gente, obviamente, né, espera que vocês, nossos ouvintes maravilhosos, tenham gostado, aproveitado. E, né, conversem com a gente, que é sempre importante. importante também. E antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá é que ouvi o episódio de Evangelion, pô, que a gente fez. E para completar, ouvi o episódio lá do Mushiro em que participamos. Mushiro, né? Também porque, assim como essa série de filmes não funciona sem o anime original, esse podcast aqui também não funciona sem essas partes. Então, consumam lá essas nossa start de opinião sobre Evangelion.
O meu jabá de hoje é um trampo lá do IGN Brasil, que não fui eu que fiz, mas sim um amigo meu chamado Henrique Padula, que é um nerd de Evangelion, assim, é uma coisa inacreditável. Ele é o cara que gosta de ficar lendo os bagulho, pesquisando e decorando e tal, e tem um vídeo lá, que é uma tentativa dele, de uma tentativa, foco nisso, de explicar Evangelion de uma maneira que é compreensível e não a maluquice que o Hideaki Anno apresenta dentro das obras. Então vão lá prestigiar esse vídeo. É um vídeo muito bacana que eu vejo de tempos em tempos. Eu não consigo decorar ele, mas eu tenho certeza que o Padula tem isso decorado na cabeça. Então fica aí essa homenagem ao meu amigo e também ao jabazinho ao nosso vídeo lá do IGN Brasil, que é bastante, bastante factível de vocês entenderem coisas que ficaram bugadas na cabeça de vocês aí.
O meu jabá, como a gente já disse, é o programa do Omoshiroi, lá do Luiz, nosso migão. Eu e o Pedro, a gente participou. A gente já falou sobre isso no começo, né? Mas eu quero reforçar, gente. Vão ouvir aquele programa que a gente fala sobre a série original, sobre o filme do The End of Evangelion e sobre os impactos que eles tiveram na sociedade. Então é muito legal. E de easter egg hoje eu vou trazer uma pergunta de você prefere. Vocês preferem ser filhos do Gendo Ikari ou ficarem presos... Ai, o Pedro vai ser creepy perguntar isso, mas eu vou ficar preso num quarto com a Asuka por, sei lá, 3 meses.
Porra! O Pedro vai ser
creepy. Não, mas porque assim... eu sei.
Que julgamento
horroroso. Não, mas é preso com a Asuka, pô.
É
três
óbvio.
Meses é 3 meses. Um pai como o Gendo Ikari
é pra sempre,
a vida
velho. Exatamente.
Tudo bem, tudo bem. Não, o Pedro não quer a resposta dele, não. Não precisa.
Não, tá bom.
Que isso, cara.
Tá na sua alma, né? Tá incrustado em você.
Sim.
Mas é isso, gente. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, no nosso podcast, em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, em @animesoverdrive. E para ficar ligado nas nossas novidades e conversar com a gente sobre Evangelion, sobre toda a doideira aí. Pô, se quiser conversar sobre Lua Negra, Lilith, essas doideiras todas aí, vamos lá, vamos para as nossas redes sociais também. Nossas redes sociais pessoais, redes sensuais, como diz Gabizord, né? Então segue lá em @pedrolobato, @phdoriel, @pegaoficial no Instagram, @bianesmateus, Bianes com 2 Zs, Mateus com TH, e @gabitosati ou @gabizord com 1 zerinho no lugar do O. Vamos entrar nesse robô maravilhoso de Neon Genesis Evangelion, nos divertir, ser felizes e responsáveis, isso é sempre muito importante. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.